da Comissão de Educação, sou Presidente da Comissão de Ética. O debate de hoje de manhã centra-se naturalmente no orçamento relativo ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu recordo, em traços muito gerais, que foi entregue na Comissão de Orçamento e Finanças o relatório da Comissão de Educação sobre as matérias que estão sob a égide do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E, basicamente, poderemos dizer o seguinte: a prioridade estratégica do Governo nesta área é o desenvolvimento científico e tecnológico nacional e o reforço dos níveis de formação avançada em Portugal. Na área da ciência e tecnologia, é de sublinhar que já no Orçamento de 2008, o Orçamento de Ciência e Tecnologia do Estado atingiu pela primeira vez em Portugal 1% do PIB e representava então 3,6% do total do Orçamento de Estado. No Conselho na Sociedade de Informação, também respaldado no Orçamento, está plasmado um objetivo de massificação da utilização da internet de banda larga e a promoção de uma sociedade de informação inclusiva. Ainda no Conselho ao Ensino Superior, a matéria central reporta-se naturalmente à conclusão da adaptação do sistema de graus e diplomas do ensino superior ao processo de Bolonha, com vista a garantir a qualificação dos investimentos portugueses, dos portugueses no espaço europeu. O objetivo é estimular a mobilidade internacional de alunos e docentes. Como é também de conhecimento dos Srs. Deputados, o orçamento contempla uma alteração ao Estatuto dos Ministros Fiscais, concretamente ao artigo 82, que prevê um incentivo fiscal à aquisição de computadores para estudantes. Insere-se naturalmente no objetivo da massificação do acesso às novas tecnologias e tem a particularidade de se traduzir em benefícios fiscais em sede IRS para os estudantes que, num período temporal pré-delimitado, 2009-2011, adquiriram um computador nas condições, naturalmente, que estão previstas no artigo 68 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Ainda relativamente ao orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, importa ter em consideração, no que ao debate orçamental se reporta, os quadros apresentados, quer em termos de orçamento de funcionamento, quer em termos de orçamento de investimento, quer ainda no que concerne à repartição do orçamento para 2009 por áreas e fontes de financiamento, com a comparação relativamente ao ano de 2008. Abstenho-me naturalmente de fazer uma abordagem detalhada de cada uma destas matérias, mas recordo que, de uma forma geral, há um reforço das verbas em matéria de orçamento de funcionamento da ciência e tecnologia e da informação e do ensino superior. Bom, feita esta apresentação perfunctória daquilo que são os traços gerais do orçamento da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, é chegado o momento de dar a palavra ao Sr. Ministro, que fará uma intervenção inicial, como é norma aqui na Comissão, de 10, 15 minutos, apresentando naturalmente as linhas de força do seu Ministério para 2009. E a seguir começaremos com uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, começando naturalmente pelo maior partido da oposição, a que o Sr. Ministro responderá em bloco, seguindo-se depois uma segunda e última ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar, a que o Sr. Ministro, uma vez mais, responderá em bloco. Naturalmente, que a Sra. Deputada Luísa Mesquita, deputada habitualmente designada por deputada não inscrita, pese embora seja uma designação que a mim me suscita algum reparo, mas é essa a designação corrente, a Sra. Deputada Luísa Mesquita terá, naturalmente, igualdade de armas relativamente aos demais grupos parlamentares e terá também 10 minutos para a sua primeira intervenção e 5 minutos para a segunda. Bom, aqui chegados, Sr. Ministro, seja bem-vindo e Vossa Excelência a palavra.
Senhor Presidente, Srs. Presidentes das Comissões, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado. Muito obrigado pela informalidade de trabalho com que o Sr. Presidente procura conduzir esta reunião. Eu vou fazer uma intervenção que tenho escrita e que vou utilizar parcialmente, depois ficará à disposição das Sras. E dos Srs. Deputados, que sintetiza muito do que gostaria de dizer. Como podem ver no orçamento, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior dará continuidade em 2009 e reforçará uma das estratégias que é prioritária do Governo nesta legislatura, o desenvolvimento científico e técnico nacional e o reforço dos níveis de formação avançada. No que diz respeito à ciência e tecnologia, as medidas a adotar em 2009 têm, naturalmente, por objetivo atingir os compromissos assumidos e concretizar as metas definidas, que, recordo, se é preciso utilizar metas quantitativas, que foram as que são do programa do Governo, atingirmos 5,5 investigadores por 1000 ativos até 2010, recordo que em 2005 eram 3,8 em Portugal, reforçar o investimento público em investigação científica e triplicar o investimento privado em ID, que quando esta meta foi definida estava reportada aos últimos dados publicados, de 2003, que era então de 0,24% do PIB. Já o Sr. Presidente o referiu, do relatório da Comissão, no orçamento de 2008, o orçamento de Ciência e Tecnologia do Estado atingia pela primeira vez na história portuguesa 1% do Produto Interno Bruto e representava, peço-lhe desculpa pela correção, 3,3% do total do orçamento de Estado. Pois neste orçamento, nesta proposta de orçamento para 2009, reforça-se esta determinação. E tenho o gosto de informar as comissões que o orçamento de Ciência e Tecnologia para 2009, que é remetido em paralelo formalmente à Assembleia da República e que foi apurado ontem, reporta um novo crescimento, atingindo-se, pois, no próximo ano, um financiamento de 1,07% do PIB, portanto, 1,1% do PIB, e de 3,4% do orçamento de Estado. Este, na nossa opinião, é um sinal claríssimo da concretização, para mais nas difíceis condições orçamentais de todos conhecidas, da prioridade do Governo ao desenvolvimento científico português. Recordo que o Orçamento de Ciência e Tecnologia é um instrumento definido no âmbito do Eurostat e que engloba a totalidade das verbas para a ciência e tecnologia em toda a administração, não apenas no nosso Ministério. Neste contexto, gostaria de salientar para 2009 o reforço da contratação de novos doutorados para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Serão pelo menos mais 500 entre o final deste ano e 2009, no sentido de se garantir o preenchimento competitivo de pelo menos 1000 novos lugares na investigação até ao final da licença da legislatura. Todos os concursos neste momento estão lançados. Há atribuição e são concursos lançados pelas próprias instituições de investigação segundo metodologias comuns. Há atribuição de bolsas de integração na investigação em centros de investigação e desenvolvimento reconhecidos a estudantes dos anos iniciais do ensino superior. Esse processo também já está iniciado e lançado. Mas o orçamento responde à sua concretização. Não ficámos, naturalmente, à espera disso, porque senão só daqui a um ano é que seria possível os alunos entrarem. A criação e financiamento de redes temáticas de ciência e tecnologia e de consórcios de investigações e desenvolvimento, incluindo, pela primeira vez, mecanismos de apoio à formação de escolas de pós-graduação em rede, portanto, envolvendo várias universidades em Portugal. O desenvolvimento de um novo programa mobilizador dos laboratórios de Estado, incluindo a criação dos consórcios com outras instituições de ID previstas no processo de reforma, a entrada em funcionamento de novos laboratórios associados e o reforço das condições de funcionamento dos atuais laboratórios associados, hoje uma rede fundamental do nosso tecido científico. O desenvolvimento do programa de cátedras convidadas de investigação para a atração de grupos de ID, a construção do Laboratório Internacional de Nanotecnologia em Braga, que já foi iniciada, assim como o seu equipamento e o estabelecimento de parcerias internacionais com vista à atração e recrutamento de investigadores à escala mundial. Como vê, este é um item muito importante do Orçamento de Estado para 2009. Sublinha-se ainda, nesta área da ciência, a expansão da intervenção da Agência Ciência Viva para a promoção da cultura científica e tecnológica, e devo ainda referir que estamos a iniciar neste momento, iniciamos há poucos meses, a presença portuguesa da iniciativa portuguesa Eureka, durante o segundo semestre de 2008, é que convidamos o Parlamento a associar-se, organizando a Conferência Interparlamentar Eureka em Portugal no próximo ano, a revisão das modalidades de aplicação da Lei do Mecenato Científico, que neste momento está em estudo, e o reforço do Programa de Parcerias Internacionais, e ter-se-á um esboço da intensidade do esforço político e organizativo que procuramos dedicar ao desenvolvimento científico-tecnológico e da sua aceleração e reforço em 2009. No que diz respeito à sociedade de informação, eu gostaria de fazer duas breves referências, não falando de nenhum indicador de progresso, porque eles são bem conhecidos e são referidos nos relatórios. Duas referências. A primeira, os programas orçamentais de investimento na área da sociedade de informação, designadamente o Programa Orçamental de Sociedade de Informação e Governo Eletrónico e o Programa Orçamental de Modernização e Qualificação da Administração Pública, mostram conjuntamente, são programas de investimento, mostram conjuntamente um crescimento de 23% face ao ano anterior, ou de 22% se apenas considerarmos o primeiro destes programas, o Sociedade de Informação e Governo Eletrónico. Assim como um envolvimento alargado de todos os setores do Estado. O Programa Orçamental de Sociedade de Informação atinge 266 milhões de euros nesta proposta de orçamento para 2009. Uma parte está inscrita naturalmente no nosso Ministério, uma parte importante, mas está dividido por todos os outros Ministérios, face a 219 no ano anterior. O investimento público em Sociedade de Informação é, contudo, ainda maior, já que importantes investimentos são contabilizados em outros programas específicos. A segunda referência que gostaria de fazer nesta área diz respeito à reposição e ao reforço para o próximo triênio de uma importante medida de apoio fiscal à aquisição de computadores e outro material informático pelas famílias. Tivemos a ocasião de a discutir aqui há 3 anos atrás. Ela tinha 3 anos de duração. É reforçada, é prolongada para os próximos 3 anos. Mas, enquanto ela até agora só podia ser utilizada uma vez por triênio, em função, qualquer que fosse o número de membros do agregado familiar a estudar, neste momento ela é reforçada e pode ser utilizada tantas vezes quantas o número de elementos do agregado familiar inscritos em estabelecimento de ensino, naturalmente beneficiando as famílias maiores e as famílias que têm mais elementos a estudar, quer sejam jovens, quer sejam menos jovens. No que diz respeito, por último, ao ensino superior, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em concretização da reforma do ensino superior, será em 2009 integralmente concluída a adaptação do sistema de graus e diplomas do ensino superior ao processo de Bolonha, com vista a garantir a qualificação dos portugueses no espaço europeu. Esta reforma abre, no nosso entender, o ensino superior à sociedade e a outros grupos sociais, à mobilidade e ao reconhecimento internacionais e ao reconhecimento de formações diversificadas e ainda à diversidade curricular. O crescimento dos índices de sucesso escolar, tendo Portugal atingido valores médios no espaço dos países da OCDE nesta matéria, o que não significa que não tenha de crescer, o esforço continuado de investigação e de intervenção corretiva sobre os fatores de insucesso, a par da ampliação de novas formas de ingresso e frequência do ensino superior em Portugal, são alguns dos fatores mais importantes para a concretização do processo de Bolonha em Portugal. Será, e passo às questões que têm mais impacto do ponto de vista orçamental, será promovida a criação de consórcios de instituições politécnicas de âmbito regional, reorganizando a sua oferta formativa na sequência do diálogo já estabelecido com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e será estimulada a associação de instituições universitárias, designadamente com a participação de instituições científicas. Serão desenvolvidos e apoiados os processos de internacionalização que são bem conhecidos de todos, que não apenas reforçam as capacidades nacionais de ensino e investigação e a sua afirmação em redes internacionais, mas igualmente induzem internamente formas avançadas de associação que antes não existiam entre as próprias instituições portuguesas. Será apoiada a transição para o novo regime fundacional das instituições públicas de ensino superior que o tenham solicitado e que demonstrem dispor de capacidades para assumir níveis de autonomia mais elevados. Será reforçada a qualidade através da ação que esperamos que esteja em pleno da Agência de Avaliação e Acreditação no próximo ano. será reforçado o sistema de empréstimos aos estudantes do ensino superior com garantia mútua, que hoje já beneficia 3.600 estudantes. Será reforçado o sistema de observação da procura de emprego em Portugal, emprego de licenciados e diplomados do ensino superior, lançado em setembro de 2007, através da análise dos cursos e instituições inscritos e dos inscritos em centros de emprego, e estimulando o cumprimento da obrigação das instituições de ensino superior, recordo, estimulado o cumprimento da obrigação das instituições de ensino superior de recolherem e publicarem informação sobre o emprego dos seus recém-diplomados. Serão naturalmente reforçadas as condições de ingresso e frequência do ensino superior. Esta informação eu já tinha dado ao Parlamento há alguns meses e, portanto, está em curso a revisão do Estatuto do Estudante Trabalhador após a criação, que já foi concretizada, do regime de estudante a tempo parcial e do acesso à frequência de disciplinas avulsas. Proceder-se-á em 2009 à revisão dos regimes especiais de acesso, à revisão do Regulamento de Bolsas de Ação Social, após a extensão das bolsas de mérito ao ensino privado, que essa já está concretizada. Será generalizada a atribuição de complemento de Bolsa de Ação Social para estudantes Erasmus, hoje já a ser praticada, mas não de uma forma generalizada. Na sequência da reforma já efetuada das condições de estágios profissionais, será revisto o sistema de estágios curriculares. A oferta de cursos de especialização tecnológica será ampliada na sequência da enorme expansão verificada este ano e da procura crescente deste tipo de cursos de formação pós-secundária em estabelecimentos de ensino superior, designadamente nos institutos politécnicos. Será ainda lançado, e está em preparação, esteve em preparação todo este ano e será lançado no próximo ano, o programa de novas residências universitárias e de cidades Erasmus, em articulação com câmaras municipais. No próximo ano entrará em funcionamento o Conselho Coordenador do Ensino Superior, como órgão de consulta do Governo em matéria de política do ensino superior, que contará com especialistas não apenas nacionais, mas também estrangeiros. Serão revistos e atualizados os regimes legais das carreiras docentes e de investigação, e muito especialmente do ensino superior à distância e do ensino superior artístico. Esse trabalho neste momento está avançado e concluir-se-á no próximo ano. Regulada a atribuição dos graus especialistas a conceder pelos institutos politécnicos nos termos da lei. A proposta de orçamento do Estado para 2009, estou a terminar, Sr. Presidente, acresce 90 milhões de euros às dotações públicas para o ensino superior, para além do aumento das verbas destinadas a infraestruturas, cujo programa de investimento é também fortemente acelerado. Trata-se de uma aposta no ensino superior e nas suas capacidades de reforma e modernização. Portanto, um aumento de 90 milhões de euros de funcionamento, a que acresce os aumentos no que diz respeito às infraestruturas do ensino superior. Ontem mesmo foi lançado o edital do novo programa de apoio à formação avançada de docentes do ensino superior politécnico, componente do financiamento competitivo introduzido pela primeira vez no orçamento do ensino superior. Aponta-se já, no primeiro ano, para 500 docentes em formação avançada ao nível do doutoramento neste grau de ensino. O programa legislativo e programático de reforma a que nos comprometemos, inscrito no programa de governo, está, portanto, hoje já largamente cumprido, acentuando-se em 2009 as responsabilidades das próprias instituições, da comunidade académica e da sociedade, no desenvolvimento e consolidação da reforma, para a qual as iniciativas propostas procuram contribuir. Sr. Presidente, esta era a minha intervenção inicial. Fico naturalmente à disposição de todos para as perguntas que me queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por esta sua exposição inicial. Vamos então iniciar a primeira ronda de perguntas. Começando pelo PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Helena Lopes da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Eu ouvi a intervenção do Sr. Ministro, falou muito em reforço, em crescimento, em reposição, em expansão, concretização, em índices de sucesso escolar, e eu vou exatamente começar por pegar nos índices de sucesso escolar. E quando o Sr. Ministro fala de rigor, mas nada diz, por exemplo, sobre o parecer recentemente aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, que aponta para a falta de estudos sobre o rigor dos critérios utilizados pelas instituições de ensino superior no processo de acesso dos alunos com mais de 23 anos, a entrada dos chamados alunos não tradicionais aumentou 20 vezes, Sr. Ministro, depois da alteração da proposta feita pelo Sr. Ministro, relativamente ao regime de ingresso e acesso no ensino superior destes alunos. Portanto, o novo quadro veio passar para as instituições de ensino superior a responsabilidade por todo o processo de admissão dos respectivos alunos. Dois anos depois de ter entrado em vigor, o Conselho Nacional de Educação alerta que é necessário aferir sobre o rigor dos critérios de admissão e o nível de sucesso ou insucesso dos alunos acima dos 23 anos. Este regime, como o Sr. Ministro sabe, possibilita o acesso ao ensino superior de adultos que não têm o 12º ano de escolaridade. O resultado foi que no ano letivo de 2004-2005 entraram apenas 551 alunos com mais de 23 anos e neste momento, em 2007-2008, entraram 11.773 alunos, revela o relatório. Eu penso que realmente é um bom número para as estatísticas que o Governo tanto gosta de utilizar. Para mim é algo de preocupante um aumento destes, para, principalmente quando se está a verificar mais a nível de instituições privadas, no âmbito de 87% a nível do ensino privado. Mas, Sr. Ministro, a recuperação orçamental que tanto foi falada para 2009, afinal, não existe. A percentagem do PIB afeta ao ensino superior baixou 14% desde o início da atual legislatura. E não sou eu que o digo, é o Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas, é o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, é toda a gente, vem nos jornais, são os anteriores reitores, são todos. Neste momento, isto é reconhecido por todos nós. Não sei se o Sr. Ministro tem de memória, mas penso que esteve presente numa reunião em 22 de julho com o Sr. Primeiro-Ministro, com o CRUP, em que o Sr. Primeiro-Ministro, sabendo das dificuldades que as instituições de ensino superior estavam a enfrentar, se comprometeu a criar, numa reunião com o CRUP, a criar um fundo de tesouraria em que todas as instituições teriam uma verba para pagamento das transferências para a Caixa Geral de Aposentações e para os aumentos salariais. Como o Sr. Ministro sabe, o Orçamento de Estado para 2008, o desconto das instituições para a Caixa Geral de Aposentações aumentou de 7,5%, de 7,5% para 11%. O que veio agravar já a débil situação financeira em que a maioria destas instituições se encontravam. Como sabe também, Sr. Ministro, 13,4% das despesas com pessoal têm de recorrer a receitas próprias das instituições, porque o financiamento que é transferido pelo Ministério não chega para fazer face a estas despesas de funcionamento e, portanto, 13,4% dependem de receitas próprias das universidades. 7 instituições, como o Sr. Ministro também sabe muito bem, vão beneficiar de contratos de saneamento financeiro. A Universidade do Algarve, a de Évora, os Açores e Trás-os-Montes, e os Politécnicos de Bragança, Porto Alegre e Viana do Castelo. Das 14 universidades, apenas 3, Aveiro, Porto e Isqueté, decidiram avançar para o novo modelo que o Sr. Ministro tanto defende, o novo modelo fundacional. Embora reconhecendo a pouca clareza da lei, resolveram aderir, principalmente a Universidade do Porto, que teve muitas, muitas dúvidas relativamente a esta adesão. Dos 15 politécnicos, Sr. Ministro, nenhum quer avançar já. Sr. Ministro, eu gostava de perguntar em que fase se encontra o processo de transição destas 3 universidades. O plano para a transição destas universidades não deveria estar definido já até junho? Contudo, nada se sabe sobre a evolução do processo de transição, quais as condições que vão presidir à mudança institucional destas instituições. Outra questão, no âmbito do RGIES, Sr. Ministro, e que preocupa as instituições de ensino superior, que é a falta de clarificação do Governo no que concerne à reorganização da rede do ensino superior, concretamente a não existência de regulamentação para a formação de consórcios. O Sr. Ministro falou aqui na possibilidade da formação de consórcios entre politécnicos. Sr. Ministro, então mantém-se a sua posição à constituição de consórcios entre universidades e politécnicos. Posso depreender das suas palavras. Relativamente aos politécnicos, a situação também é gravíssima. Entre 2005 e 2008, os institutos politécnicos sofreram uma redução efetiva do seu orçamento de 18,9%. Em resultado de quê? O orçamento de receitas neste período reduziu em termos nominais. O orçamento de despesas cresceu sem que estas hajam tido contrapartida do lado das receitas, nomeadamente através dos descontos, como já referi, para a Caixa Geral de Aposentações, 11%, aumentos de vencimentos e outros encargos, que até então não eram suportados pelos politécnicos. Em 2009, Sr. Ministro, haverá ainda o impacto do descongelamento das carreiras docentes, que em relação aos institutos politécnicos representa cerca de 7,5 milhões de euros de encargos adicionais. Portanto, a dotação final do Orçamento de Estado para os politécnicos é 1 milhão e 17 mil. A estimativa de despesas com pessoal é de 1 milhão 228 mil 283 e 286 euros. A taxa de cobertura das despesas com pessoal é de 82,7%. Portanto, as propostas entre 2005 e 2008 subiram 63% para compensar os investimentos do Estado. Uma verba de 90 milhões, que o Sr. Ministro, enfim, tanto refere, é o reforço que o Governo tem disponível no Orçamento de Estado de 2009, para as despesas de funcionamento das instituições de ensino superior, sendo que 10 milhões são para a ação social escolar, 36 milhões para a dotação de funcionamento e 20 milhões reservados para acudir a dificuldades financeiras das instituições. Mas depois temos os tais 24 milhões de euros destinados a um fundo específico de desenvolvimento do ensino superior, que é o tal orçamento competitivo, que irão ser distribuídos de forma competitiva mediante os projetos apresentados pelas instituições. Senhor Ministro, diga-me quem são os verdadeiros destinatários deste fundo. Que critérios vão presidir às candidaturas? Quais os critérios de distribuição? Será que vão apenas beneficiar o ISCTE, Aveiro e a Universidade do Porto, universidades que estão a negociar a passagem a fundações? Senhor Ministro, esta proposta de orçamento não chega para cautelar as despesas legais no próximo ano. Porquê é que o Governo alterou novamente, outra questão, Senhor Ministro, a fórmula de financiamento, retirando da fórmula os critérios de qualidade, penalizando assim as instituições mais qualificadas e agindo deste modo em sentido contrário às tendências internacionais de valorização da qualidade e da excelência? Substituiu-se um modelo de financiamento que vigorou entre 1994 e 2005 e que era objetivo, matemático, e que media tanto os indicadores quantitativos como qualitativos, que obrigava ao cumprimento do orçamento por um modelo que, para além de falível, cria uma enorme dependência das universidades perante o poder político. Isso, Sr. Ministro, tanto quanto sei, foi a sexta mudança desta fórmula. E, portanto, eu considero que é preocupante e que as instituições superiores ficam, neste momento, completamente à mercê do Ministério do Ensino Superior, vão dar de mão estendida para poderem receber algumas verbas que estão cativadas nesta parte do orçamento. E, portanto, eu não consigo entender porque é que se mudou toda esta forma. Por outro lado, o Sr. Ministro, tanto quanto sei, já reuniu com a Associação Europeia de Universidades, que avaliou 13 instituições em Portugal. E conhece o relatório, como eu conheço, é certo que não reuniu, mas eu já li o relatório. O Sr. Ministro não teve acesso ao relatório. E que diz o relatório...
Desculpa, não há nenhum relatório. Há relatórios.
Então há relatórios. Pronto, eu tive acesso a um deles, eventualmente, em que este relatório refere que nós temos um sistema de governação muito complexo que limita a autonomia das instituições. Aliás, é um dos pontos mais frágeis apontados pela instituição. Não. Li tudo. Não. Desculpa, não me interrompa. O senhor depois pode falar à vontade. A falta de verba foi outro dos problemas detectados. E nos politécnicos foi detectado a falta de planos estratégicos plurianuais para além do subfinanciamento. Apesar desta avaliação internacional, não existe qualquer entidade portuguesa responsável pela avaliação dos cursos e das instituições. A Agência de Avaliação e Acreditação ainda não começou a funcionar, Sr. Ministro. Foram apenas nomeados os membros do Conselho de Curadores presidido por Gomes Canetilho e continua por designar o Conselho de Administração para que a nova estrutura comece a funcionar. Este compasso de espera, Sr. Ministro, criou um vazio legal na avaliação do ensino superior. A estrutura que avaliava as instituições, o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, foi extinto há mais de 2 anos. E, portanto, estamos aqui num vazio enorme. Para já, fico por aqui. Muito obrigada, Sr. Ministro. mas tens 10 minutos, mas tem.
Já passaram 10 minutos, já foi.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Lopes da Costa. Tem agora a palavra o Partido Socialista, pela voz dos Srs. Deputados Luís Fagundes Duarte e Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Presidentes das Comissões, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, a intervenção, como foi dito, a intervenção do Partido Socialista nesta primeira ronda vai ser dividida entre mim e o meu colega Manuel Mota. O Orçamento de Estado constitui um instrumento fundamental para a execução em cada ano civil das opções políticas definidas no programa do Governo. Isto é básico, mas convinha lembrar-se sempre que é assim. Por isso, a sua discussão não deve ser feita sem que se tenham presentes tais opções, o que no caso do presente, no caso presente, obriga a que se estabeleça uma correlação entre a proposta do Orçamento e as medidas previstas no programa do Governo para a área da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A intervenção que o Sr. Ministro acaba de fazer vem confirmar este entendimento, e a intervenção que o PSD acaba de fazer vem confirmar que, de facto, está completamente a leste destas questões. A educação, por seu sentido lato, que envolve tão bem o ensino superior, e este visto na sua vertente tanto pedagógica como de principal agente ativo da investigação científica no nosso país, ocupa um lugar cimeiro no programa do Governo, abrindo até o capítulo Novas Políticas Sociais. Neste programa destacarei como vetores determinantes da política para o setor educativo e científico na presente legislatura e para além daquilo que já foi dito pelo Sr. Ministro, a criação de um Sistema Nacional de Garantia de Qualidade é fundamental e a promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior, como também, como foi referido, e gostaria de salientar, a modernização da rede das nossas instituições de ensino superior. O facto da proposta do Orçamento para 2009 considerar um orçamento de rigor que conjuga a responsabilidade financeira com a responsabilidade social parece claramente representado nos quadros que acompanham a execução do conhecimento de todos. Tal como sempre foi afirmado e respeitado nos sucessivos orçamentos apresentados pelo 17º Governo Constitucional, os problemas da educação e da investigação científica em Portugal, lato sensu, nunca foram de caráter financeiro. Havendo vontade e capacidade de atuação por parte do Governo, como é o caso, não será por falta de dinheiro que as políticas educativas e de investigação científica a que se vinculou programaticamente deixarão de ser concretizadas. Isso vê-se claramente na presente proposta de orçamento. Áreas como o ensino superior e investigação científica terão, em 2009, aumentos consideráveis, numa variação relativa justificada pelas circunstâncias, com vista a ultrapassar fatores impeditivos de um desenvolvimento harmónico do todo nacional, observam os fatores geográficos, demográficos ou de cariz social, enfim, tudo aquilo que o PSD acaba de chamar estatísticas. Deverão ser realçados aumentos significativos na área do ensino superior, como seja o reforço do investimento em investigação científica, e, na globalidade, aumentos nos orçamentos de funcionamento da ordem dos 12,4% para a Ciência, Tecnologia e Sociedade de Informação, de 8,6% para o ensino superior. Esta preocupação com o ensino superior, envolvendo infraestruturas, bolsas de estudo no âmbito da ação social escolar e o Fundo para o Desenvolvimento e Reforço do Ensino Superior, torna-se particularmente evidente com o aumento do orçamento de investimento à ordem dos 113,4%. Passando-se de 63 milhões para 135, cerca de milhões de euros. O reforço das verbas do PIDAC também é significativo, da ordem dos 11,5% para a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, deve ser enquadrado nas preocupações políticas do Governo no sentido de melhorar as infraestruturas educativas, no âmbito da melhoria geral da qualidade da educação para todos. No quadro das opções orçamentais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em comparação com a estimativa de execução do ano em curso, é de 2.501 milhões de euros. Constata-se, assim, um aumento de 7,8% na despesa total consolidada proposta para o ano 2009. Com efeito, para o ano 2009, a proposta de orçamento prevê um montante de cerca de 2.700 milhões de euros de despesa consolidada, que representará 1,6% do PIB e 3,4% das despesas da Administração Central. Senhora Deputada do PSD, permita-me, se isto é estatísticas, então ainda bem que as estatísticas existem. A informação relativa às despesas, à despesa consolidada prevista para os fundos e serviços autónomos do Ministério, apresenta um montante global de 2.500 milhões de euros, o que representa um aumento da ordem dos 8,8% à estimativa de execução de 2008, que é de 2.500 milhões de euros. Visto no seu conjunto, e em particular para a área de competência da Comissão de Educação e Ciência que aqui está presente, o Orçamento de Estado para 2009, tal como é proposto pelo Governo, é, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mais do que um mero instrumento financeiro, é um documento político, e assumimos-o como tal, que consubstancia um conjunto de medidas que estão previstas no programa do Governo, encontram agora oportunidade de serem concretizadas e estão a sê-lo. Para o PSD, como se viu, isto é, e gostaria que se salientasse isto, é estatísticas. Para nós, isto é governar. Mas, talvez fosse bom, e é a pergunta, o desafio que eu deixo aqui ao Sr. Ministro, e eu compreendo que é um desafio difícil, que é explicar ao PSD, que anda completamente arredado destas matérias, o que é que, de facto, determina a política para a ciência e ensino superior em Portugal e como é que estes números que aqui são dados e que constam dos quadros da proposta do Orçamento de Estado não são estatísticas, são realidades com capacidade efetiva de serem concretizadas. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo a palavra ao meu colega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão da Educação, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu peço desculpa por fazer um pequeno introito de 10 segundos, mas eu não posso deixar de partilhar convosco a minha estupefacção pelo início da intervenção do PSD. Quando o principal partido da oposição decide colocar como elemento estratégico da sua intervenção aquilo que é reconhecido por todos como uma das grandes vitórias deste governo e como uma vitória deste país, é absolutamente dramático. Como é que a senhora deputada Helena Lopes da Costa pode dizer ou pode questionar o modelo de acesso dos 23 anos? Só pode dizer não percebendo aquilo que são as políticas. De facto, em 2004, quando vossas excelências deixaram o governo, o modelo de acesso de maiores 23 anos era um modelo que ninguém, não havia acesso, de facto. 400... Exato. O regime ad hoc, em 2004, não permitia que ninguém acedesse ao ensino superior como em relação àquilo que era a perspectiva daqueles que não tinham concluído 10 anos. Sr. Padre Hermínio Loureiro, se quiser falar, esteja à vontade. O que aconteceu, de facto, foi que houve uma percepção da necessidade de adequação desse acesso ao maior número de alunos, Sra. Deputada. E o que permitiu, sabe, é que os maiores 23 estão a ouvir. Muitos daqueles que têm a oportunidade de hoje de estar no ensino superior. Muitos daqueles que permitiram uma mudança radical na realidade do nosso ensino superior estão a ouvir. E sabem que eles são os principais responsáveis também para que em 2005, 2006, 2007 e 2008 tenha havido um aumento no número de alunos no ensino superior, Sra. Deputada. Sabe que se isso não tivesse acontecido, provavelmente algumas das nossas instituições estariam em situação financeira muito mais preocupante. Muito mais preocupante. A segunda nota que eu queria dar é que, de facto, em termos orçamentais, hoje este orçamento responde com clareza àquilo que são os desafios do país. Em primeiro lugar, uma aposta estratégica neste setor vital da nossa sociedade. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior só cresce mais uma vez em termos orçamentais, no caso concreto para 2009, de 8%. Segundo mito que convém desconstruir, o mito de que é uma aposta só na ciência e não é uma aposta no ensino superior. Se olharmos para este orçamento de Estado, percebemos que o crescimento orçamental para o ensino superior é muito superior ao da ciência. O da ciência é de 5,4%, ciência e tecnologia, e do ensino superior é 12,4%. Não esquecendo também que muitas das verbas que são colocadas em sede de ciência e tecnologia são depois transportadas para as universidades, como foi ontem referida pelo próprio reitor, presidente do grupo, quando dizia que 80% da investigação é feita pelos seus próprios docentes. Terceira nota que convém desconstruir. O investimento em ensino superior em Portugal está na média da União Europeia e manteve-se estável ao longo destes 3 anos. É o relatório do CNE que o diz. É o relatório do CNE que o diz, portanto, Sra. Deputada que aproveita o relatório do CNE, faça favor de ler o relatório do CNE também. Na página 17 encontrará aquilo que é o acompanhamento e a evolução do PIB. Portanto, o investimento do PIB é de 1,1%, tem-se mantido mais ou menos constante, aumenta para 1,2% se incluirmos o PIDAC e para 1,4% se incluirmos também aquilo que são as transferências para as universidades privadas, aliás, na linha daquilo que é feita em toda a Europa. Terceira nota que convém desconstruir. Nós ontem tivemos a oportunidade na Comissão de ouvir o Presidente do Grupo e o Presidente do CSISP. Notas finais dessas duas audições. Em primeiro lugar, o Presidente do CSISP disse que não haveria dificuldades, ou não haveria ruptura financeira, mais concretamente, de nenhuma instituição de ensino politécnico para 2009 com este orçamento. o Presidente do Grupo reconheceu que as verbas orçamentadas eram suficientes e estes 90 milhões dariam resposta às suas necessidades, discorda do método. De facto, discorda do método. E nós próprios assumimos que discordamos do método. Nós discordamos do método, ou seja, da visão que o grupo tem em relação ao método. Nós achamos que as instituições, vou ter a oportunidade de falar, que as instituições devem merecer, aquelas que têm mais mérito, aquelas que são mais capazes de se adaptarem às realidades do ensino superior, devem ser valorizadas. E lembrava só, eu sei que não gostam, mas ouçam e depois discutam. Eu lembrava só, e é uma questão que levanto ao Sr. Ministro, lembrava só aquilo que nos passou ontem pelo nosso debate na Comissão, que foi a sistemática má gestão. Quando os relatórios do Tribunal de Contas dizem coisas como esta, e vou terminar, Sr. Presidente, descentralização das aquisições dentro de cada universidade, com variações de preços de produtos a chegarem aos 2.600% em consumíveis de informática e 275% de papel. Isto não é um sinónimo de má gestão? Despesas e pagamentos ilegais provenientes da celebração de contratos de aquisição de bens e serviços, com petição de procedimentos legais no valor de 2 milhões de euros. Isto são relatórios do Tribunal de Contas sobre as universidades portuguesas. Despesas com aquisição de bens e serviços sem atos de autorização no valor de 1 milhão e meio de euros. Isto não quer dizer, como eu disse ontem, que sejam todas as instituições, de facto, que não acompanhem a necessidade de se reorganizarem e se adaptarem à realidade. Agora, de facto, há instituições de ensino superior que foram capazes de se modernizar e foram capazes de acompanhar aquilo que são as nossas necessidades e há outras que, infelizmente, não foram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Paulo Carvalho, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Presidentes de Comissões aqui presentes, Srs. E Srs. Deputados. Bem, eu começava por dizer o seguinte, Sr. Ministro. O Sr. Ministro veio aqui apresentar e vem discutir connosco o Orçamento para 2009, e parece que está a começar a exercer funções agora. Como se, pelo estado atual, nomeadamente do ensino superior em Portugal, não tivesse, Vossa Excelência, qualquer tipo de responsabilidade. E, portanto, pretendo vir aqui fazer uma espécie de nova vida, começo de vida nova, sem que se responsabilize pelos quase 4 anos de mandato que já leva neste governo. E a verdade é esta. Nestes quase 4 anos de exercício de funções, do ponto de vista do financiamento, há uma conclusão. Uma diminuição de 16% no financiamento do ensino superior. Esse é, neste momento, o seu principal legado. E o Sr. Ministro fala como se não tivesse qualquer responsabilidade nesta matéria e, portanto, fala apenas de previsões, de objetivos e de algumas disposições de caráter programático. De facto, o ensino superior é, não só do ponto de vista orçamental, mas eu penso que até do ponto de vista, eu diria quase, de opção política deste governo, o parente pobre do seu ministério. E isto nota-se então ao seu ministro, e até gostava já agora que se pronunciasse sobre isto. É recorrente e sistemático na apresentação dos diversos relatórios do seu Ministério que se diga que o seu Ministro apresenta as opções políticas. Por exemplo, em 2009, isto é o relatório apresentado agora, página 283 do relatório do Orçamento de Estado para 2009. Em 2009, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com uma intervenção direcionada para as áreas da ciência e tecnologia, da sociedade da informação e, pois vem no fim, do ensino superior. Já no ano passado era a mesma coisa. Ó, Sr. Ministro, eu gostava que me dissesse o seguinte. Esta ordem dos fatores é aleatória e, portanto, é uma mera coincidência que o ensino superior seja sempre a última referência das opções políticas do Ministério ou, de facto, isto revela uma hierarquização do ponto de vista das opções políticas. E isto, Sr. Ministro, não diga que é por retórica, porque por trás de um orçamento, estão opções políticas. E é sobre essas opções políticas que eu gostava que o Sr. Ministro aqui falasse e nos dissesse se, de facto, estou certo ou não quando digo que temos que concluir que o ensino superior é, objetivamente, o parente pobre do seu Ministério. Ontem, como já aqui foi referido, e por iniciativa do CDS, reuniu esta comissão com o CSISP e com o CRUP. Qual a razão de ser desta reunião? A razão de ser é a seguinte. O Sr. Ministro, das últimas vezes que reuniu nesta comissão, sempre negou que houvesse subfinanciamento das instituições de ensino superior e sempre negou que pudesse haver alguma instituição que estivesse em ruptura financeira. Por outro lado, as notícias que vinham a público e as intervenções dos senhores reitores diziam exatamente o contrário. E nós tínhamos que os ouvir. E a verdade, Sr. Ministro, é que depois de termos ouvido ontem o CSISP e o CRUP, tenho que lhe dizer, Sr. Ministro, que alguém está a faltar à verdade. Porque não é conciliável o seu discurso com aquilo que dizem os senhores reitores que têm que gerir este ano, até ao final e durante o próximo ano, as universidades e também os seus presidentes dos institutos politécnicos. De facto, são discursos absolutamente inconciliáveis, de ruptura total. E devo dizer-lhe, Sr. Ministro, que acreditando na verdade daquilo que ontem, nomeadamente, o CRUP aqui nos disse, tenho que lhe dizer, com toda a clareza e frontalidade, olhos nos olhos, que estou convencido que o Sr. Ministro não nos disse a verdade toda sempre que aqui veio. E vou-lhe dizer porquê, Sr. Ministro. Porque o Sr. Ministro nos disse que não havia ruptura financeira e já sabemos que pelo menos 4 universidades chegaram a essa situação durante este ano, mais 2 chegarão até ao final deste ano, e a verdade é que, de acordo com as verbas previstas para 2009, e segundo nos disse o Sr. Presidente do CRUP, mais 3 entrarão em ruptura no próximo ano. O que significa, Sr. Ministro, que é mais de metade das instituições das universidades. Ora, isto é uma vergonha, Sr. Ministro, que mais de metade das universidades portuguesas atinjam um ponto de ruptura financeira é, de facto, lamentável. A não ser que o Sr. Ministro nos diga aqui que tudo isto não é verdade. A não ser, repito, que o Sr. Ministro nos diga aqui que tudo isto não é verdade. Mas, Sr. Ministro, vai ter que provar. Porque, ainda ontem, e eu, sinceramente, Sr. Deputado Manuel Mota, não devemos ter estado na mesma reunião. Porque vir aqui dizer ao Sr. Deputado é que é preciso ter um desplante monumental. Eu digo-lhe sincero, o Sr. Deputado deve ter até estado ausente numa parte significativa da reunião. Porque dizer que o CRUP não referiu subfinanciamento, ruptura financeira, incapacidade de receitas para suportar todas as despesas, ao Sr. Deputado, é pura e simplesmente brincar, primeiro, com o CRUP que aqui veio participar numa reunião connosco, e segundo, passar-nos um atestado de incompetência, porque nós tivemos na mesmíssima reunião. Mas, ó Sr. Ministro, o Sr. Presidente do CRUP ontem fez-nos uma referência que, sinceramente, o deve envergonhar. E se não o envergonha, lamento. É que foi-nos aqui dito que, se por acaso, a percentagem de verba destinada do seu orçamento para o financiamento do ensino superior se mantivesse na percentagem do orçamento de 2005, não havia em 2009 e também em 2008, qualquer ruptura financeira de nenhuma universidade portuguesa. Ou, Sr. Ministro, cabe-lhe assim explicar porque é que entre 2005 e 2008 e agora para 2009, sua inteira responsabilidade, a situação financeira das universidades piorou. Ou então, repito, diga-nos, Sr. Ministro, que foi o Sr. Presidente do CRUP que ontem aqui faltou à verdade. Porque realmente não há meias medidas. Ou a verdade está de um lado ou a verdade está do outro, Sr. Ministro. E esse esclarecimento tem que ser feito. Mas mais, a par do subfinanciamento, há uma outra questão que sucessivamente lhe tem sido colocada, nomeadamente por mim, mas também por outros partidos da oposição, que é, nós podemos trabalhar pela melhoria do financiamento, mas também pela própria racionalização da rede. E isto tem a ver com a racionalização dos cursos, tem a ver até com as próprias carreiras, coisa que também o Sr. Ministro nos há de explicar porque é que tudo isto ainda está por rever, e até se prevê no Orçamento de Estado um possível adiamento genérico e geral da revisão do Estatuto da Carreira Docente. E, Sr. Ministro, a verdade é esta. Se há subfinanciamento e, simultaneamente, nada se fez para racionalizar a rede, o problema intensifica-se. O problema intensifica-se. O CRUP, há já 2 anos e meio, quase 3, apresentou uma proposta com vista a favorecer a racionalização da rede, que permitia uma diminuição, penso que, de cerca de 600 a 700 designações diferentes. Era uma proposta, Sr. Ministro. O Sr. Ministro até se pode rir daquilo que os senhores reitores lhe apresentaram. Mas agora há uma coisa que gostava que nos explicasse. Porquê é que o Sr. Ministro não fez rigorosamente nada para racionalizar a rede? E é que é responsabilidade sua, porque quem decidiu suspender as funções do CNAVES e extinguir o CNAVES foi o seu governo. E quem decidiu que essas funções iam ser exercidas pela nova agência de avaliação e acreditação foi também o seu governo, que por acaso ainda nem sequer esta agência ainda não exerceu praticamente funções nenhumas, como aliás aqui já foi referido. E isto é uma questão que é da sua exclusiva responsabilidade. Sr. Ministro, gostava também que me esclarecesse se de facto considera ou não que é verdade o dado que aqui ontem nos foi referido. É que as verbas orçamentadas, nomeadamente para os institutos politécnicos, apenas permitem suportar 82% da massa salarial. Isto, a totalidade das verbas de funcionamento, obviamente. Se isto é ou não é verdade. Outra questão que gostava de lhe colocar, Sr. Ministro, é, e já foi aqui também colocada, e com isto termino porque já e deixo o resto das perguntas para a segunda ronda, é qual a razão de ser das constantes alterações à forma de financiamento que fazem com que qualquer universidade tenha uma total impossibilidade de conseguir antecipar durante um ano qual poderá ser a fórmula que vai servir de base ao seu financiamento previsível para o ano seguinte. Termino, as outras questões ficam para a segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Tem agora a palavra o PCP, pela voz do Deputado João Oliveira e Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Sociedade de Estado, sendo este o último orçamento de Estado apresentado por este Governo do Partido Socialista, importa fazer alguma análise do percurso desenvolvido e chegar a algumas conclusões face àquilo que foi a política deste Governo. E, para além de manter como orientação e opção política o subfinanciamento, prosseguindo as políticas já desenvolvidas por governos anteriores, este Governo agravou o subfinanciamento das instituições de ensino superior, transformando o subfinanciamento num instrumento de chantagem sobre as instituições por uma via muito fácil. Quando o Sr. Deputado Manuel Mota fala na manutenção dos níveis de investimento no ensino superior, esquece de contabilizar aquilo que for o aumento das despesas impostas por este Governo. Porque o facto da rúbrica no Orçamento de Estado poder ser sensivelmente a mesma, que não é, porque teve algumas reduções, a verdade é que a esta diminuição da receita acresce ainda o aumento brutal das despesas das instituições de ensino superior. E, portanto, uma outra conclusão desta política do atual Governo do Partido Socialista foi a centralização na pessoa do Ministro da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior da decisão de quais as instituições de ensino superior que sobrevivem e quais as que estão condenadas a passar dificuldades. E, portanto, a última análise, Sr. Ministro, o senhor e o seu Governo, o Governo a que pertence, condenaram Portugal a anos ou décadas de atraso pelas políticas que desenvolveram no ensino superior e na ciência. E ao mesmo tempo que isto acontece, ao mesmo tempo que as instituições não conseguem garantir níveis mínimos de funcionamento do ensino superior, o Sr. Ministro continua a falar em políticas de excelência do ensino e da investigação. Sr. Ministro, eu queria sinceramente colocar-lhe a questão. Como é que se consegue falar em políticas de excelência do ensino e da ciência quando as instituições de ensino superior não conseguem ter os meios mínimos para o funcionamento, para o seu funcionamento normal? A sua política de excelência foi a política de estrangulamento das instituições de ensino superior, a política do aumento das propinas para pagar salários, a política dos despedimentos do pessoal docente e não docente e do aumento da precariedade. A sua política de excelência, Sr. Ministro, foi a política de estrangulamento das instituições de ensino superior nacionais, ao mesmo tempo que se financiaram instituições de ensino superior estrangeiras. Em resumo, Sr. Ministro, há uma belíssima caricatura daquilo que é a opção de investimento no ensino superior. É que a verba que o seu Ministério destina às instituições de ensino superior é uma 24ª parte das verbas que, entre avales e linhas de crédito, foram concedidas à banca. E, portanto, isto dá bem noção daquilo que é a opção deste Governo em relação ao financiamento do ensino superior. E, Sr. Ministro, que tanto gosta de falar em boa gestão, eu queria colocar-lhe muito simplesmente as seguintes questões. É boa gestão fazer um orçamento de Estado que prevê uma verba de 27 milhões de euros para reservas de recuperação institucional e reforços orçamentais das instituições? É boa gestão guardar verbas que já a partida se sabe que vão fazer falta às instituições de ensino superior? É boa gestão fazer orçamentos de instituições que já se sabe à partida que não chegam para pagar a totalidade dos salários? É boa gestão fazer chantagem com as instituições de ensino superior através dos contratos de saneamento e dos reforços orçamentais? É boa gestão obrigar as instituições de ensino superior a aumentarem as propinas dos estudantes para pagar salários? É boa gestão utilizar 6 formas de financiamento em 5 anos de governo sem se explicar nem discutir quais os critérios e quais as razões que levam à alteração dessas formas, Sr. Ministro? E esta questão das verbas destinadas ao reforço, à recuperação institucional e aos reforços orçamentais das instituições é de facto caricata, Sr. Ministro. Então é boa gestão garantir 27 milhões para se distribuir discricionariamente pelas instituições a partir da decisão unipessoal do Sr. Ministro, quando essa verba é superior àquilo que desde o início podia ser garantido às instituições para garantir o seu funcionamento normal? É que as verbas das instituições de ensino superior, para que não entrassem em ruptura financeira, não necessitavam, pelo menos as universidades, não necessitavam destes 27 milhões de euros, Sr. Ministro. É o que foi ontem afirmado pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. E, portanto, é boa gestão manter esta situação inaceitável de chantagem sobre as instituições com o seu próprio funcionamento básico. Para que o Sr. Ministro possa ter o poder de decidir quais são aquelas que sobrevivem e as que não sobrevivem, porque é que não se distribui este dinheiro logo à partida? Se sabe que ele vai ser preciso. E a resposta a isto é simples, porque só assim é que se consegue colocar as instituições de ensino superior no ponto onde o Ministério da Ciência e do Ensino Superior as quer. Que é no ponto de terem que pedir esmola para garantir o desenvolvimento do país. É transformar as instituições de ensino superior em alvos fáceis da chantagem inaceitável do Ministério da Ciência e do Ensino Superior. E a situação é muito clara, Sr. Ministro. Vamos chegar a 2009 com 8 ou 9 universidades a necessitarem de reforços orçamentais sob pena de não conseguirem pagar salários e não conseguirem cumprir os seus compromissos mais básicos. E os institutos superiores politécnicos poderão não chegar a esta situação de ruptura financeira. E só poderão não chegar a esta situação porque, entretanto, reduziram o pessoal docente, aumentaram a precariedade do pessoal docente e dos funcionários e aumentaram em 63% as propinas dos seus estudantes. E, portanto, Sr. Ministro, isto é política de excelência? Não é. Isto é política de penúria, isto é política de chantagem e é política de condenação do país ao atraso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Breves questões sobre ciência e tecnologia, que, de acordo com algumas intervenções, pareceria que é o parente rico. Portanto, se o ensino superior é o parente pobre, pareceria que há um bem tratado. Mas, infelizmente, a realidade também não comprova isso. E quando olhamos para a área da ciência e tecnologia, também não ficamos descansados, nem podemos ficar. E o PCP, desde já dizer isto, o PCP não é dos partidos que engoliu, entre aspas, passa a expressão, o embuste do 1% do PIB para a ciência e tecnologia. O PCP denunciou, na altura do Orçamento de Estado de 2008, que o 1% do PIB engloba verbas que não são diretamente investidas no sistema científico e tecnológico nacional, engloba verbas que vão desde a recuperação dos tetos de cantinas até ao financiamento aos laboratórios de Estado. E foi assim que o Ministério conseguiu, aglomerando todo o tipo de verbas que estavam sobre a alçada deste Ministério, para dizer que alcançara o 1% do PIB.
E, portanto, não somos daqueles que vamos louvar a iniciativa de 1% do PIB pelo simples motivo de que ela não teve, de facto, nenhuma expressão. Aliás, basta olharmos para o Sistema Científico e Tecnológico Nacional hoje para verificar que a evolução não é quantificável. Mas, Sr. Ministro, as metas que aponta no Orçamento de Estado, ambiciosas, é certo, aliás, a par daquilo que foi anunciado com a Estratégia de Lisboa, para os 3% do PIB, em 2010, segundo o Ministro dá a entender, mas devemos ser sérios na discussão destas metas. O Sr. Ministro acabou de anunciar novamente 5,5 investigadores ETI para 2010. Para 2010. E é o que consta no relatório do Orçamento de Estado. Sr. Ministro, em 2005, temos 21.126 ETIs no sistema. Em 2003 tínhamos 20 mil. Ou seja, em dois anos, pouco mais de 900 investigadores foram conseguidos. O Sr. Ministro quer nos fazer crer que agora vai conseguir aumentar 9 mil investigadores no sistema em dois anos. Em menos de dois anos. 9 mil investigadores para chegar aos 30.600 que são os necessários para fazer os 5,5 ETIs. Que o Sr. Ministro diz que vamos ter 5,5 investigadores por cada mil ativos. É preciso acrescentar 9 mil investigadores ao sistema. Como, a pergunta é muito clara. Como é que vai assegurar este crescimento? Como? Em dois anos, cerca de 9 mil. Mas, Sr. Ministro, a questão não termina aqui. É que todos sabemos que para ter estes investigadores com alguma eficiência no sistema, é necessário que estes investigadores tenham um apoio técnico, humano e material. Ora, o apoio humano, não vamos agora falar do técnico, mas o apoio humano em Portugal, como sabe, tem um rácio de investigador por técnico por investigador muito acima daquele que está indicado, o que é a média da União Europeia. E, portanto, há um déficit estrutural de técnicos no sistema científico e tecnológico. E estima-se esse déficit, em comparação com a média europeia, de 8 mil técnicos. Como é que vai assegurar a entrada desses 8 mil para suprir as falhas atuais e garantir que há um número de técnicos adequado aos novos 9 mil, que o Sr. Ministro diz que vai conseguir até 2010, 9 mil ETI. Portanto, como é que em dois anos vai conseguir produzir no sistema científico e tecnológico cerca de 9 mil investigadores? Vá, está bem que estamos em 2007, pode já ter havido um crescimento, portanto, talvez menos de 9 mil, mas não será significativo. E como é que vai injetar a capacidade humana no plano técnico para assegurar esse crescimento? Sr. Ministro, além disso, 180 mil euros per capita de investigador é a média da DIV europeia, despesa com investigação e desenvolvimento experimental. Se isto fosse cumprido, significaria que em Portugal teria de ser aumentado em 5,5 mil milhões de euros o orçamento para a investigação e desenvolvimento, ou seja, os tais 3% do PIB que a Estratégia de Lisboa anuncia, mas dos quais estamos ainda longe. Como é que o Sr. Ministro vai assegurar 5,5 mil milhões de euros no sistema científico e tecnológico, 180 mil euros per capita para fazer esta média da DIT? Para terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, sobre os laboratórios de Estado. Perguntamos-nos, o dinheiro não vai para as universidades, já todos perceberam. Não vai para os politécnicos, ainda menos. O dinheiro não vai para os laboratórios de Estado. Para onde vai o dinheiro? Se o dinheiro não vai para os laboratórios de Estado, não, eu tenho aqui a lista. Eu tenho aqui a lista para onde vai, para os laboratórios associados, para entidades estrangeiras. Aproveito para lhe perguntar, Sr. Ministro, quanto é que custa um doutoramento nas universidades de parcerias internacionais estabelecidas por este Ministério? Fiz-lhe essa pergunta por requerimento e fui presenteado com uma declaração política de propaganda sem referir um único número do custo desses doutoramentos. Sr. Ministro, a forma como distribui os fundos nos laboratórios de Estado e pelos laboratórios associados, investindo claramente nos laboratórios associados, revela uma vez mais grandes arbitrariedades e grandes discricionariedades na política deste Ministério. O Sr. Ministro financia onde quer e como quer, e não promove a elevação estrutural da qualidade científica do país e da interação do sistema científico e tecnológico com o tecido produtivo. Mantém a opção dos bolseiros, a opção de recorrer a bolseiros para suprir necessidades permanentes das instituições em tudo quanto é lugar. não abre lugares nos quadros, não reclassifica carreiras. Portanto, há um claro desinvestimento naquilo que é o sistema nacional, a estrutura nacional. E depois vem anunciar um suposto reforço em instituições estrangeiras, em instituições privadas. Senhor Ministro, a questão que lhe coloco é também esta. Como é que justifica que, uma vez mais, haja um déficit nos laboratórios de Estado que ascende aos 73 milhões de euros quando comparado com o financiamento de 2006? Porque temos que ter em conta que o Instituto Nacional de Medicina Legal, em 2006, não estava no bolo dos laboratórios de Estado e que só a meio de 2006, aliás, só em 2007 é que enquadra esse estatuto. Portanto, fazendo as contas, há menos de 73 milhões no sistema dos laboratórios de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Cecília Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Presidentes das Comissões, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Sr. Ministro, durante dois terços da sua intervenção inicial, falou da sua bolha especulativa preferida, que é a ciência, e registrei o seu ar agastado quando disse, e por fim, o ensino superior. É compreensível, Sr. Ministro. O Sr. Ministro comprou uma guerra com o ensino superior, muito particularmente com os reitores, a quem ainda há muito pouco tempo acusou de má gestão, fazendo pender sobre as suas cabeças a ameaça de substituição. Má gestão. Tinha alguma curiosidade, Sr. Ministro, em saber ao abrigo de que quadro legal é que poderia prever a substituição destes dirigentes? Porventura, através do RGES, evocando a degradação institucional. E eu gostaria de saber, Sr. Ministro, se tem condições para apresentar aqui os quadros de degradação institucional que justificam as suas afirmações e, se não é capaz de fazer, convenhamos que degradação governamental é o quadro que nós estamos a falar neste preciso momento. Posto isto, falemos então do Sr. Ministro como gestor. Vamos à gestão. É irrecusável o decréscimo de 16% do PIB de investimento no ensino superior. É irrecusável que o estrangulamento financeiro das instituições é claramente uma opção política. Há aqui uma espécie de darwinismo que o Sr. Ministro depois fará o favor de explicar. É estrangulando, vamos ver quem sobrevive, qual é o prémio, qual é o castigo nesta estratégia de sobrevivência. É irrecusável também, Sr. Ministro, que os orçamentos da maior parte das instituições já não pagam os salários e que as propinas que dispararam vergonhosamente, Sr. Ministro, já não chegam sequer e que as propinas, Sr. Ministro, que dispararam vergonhosamente, já nem sequer chegam para pagar o funcionamento das instituições. Não sei se tem memória, provavelmente tem, daquilo que no tempo de Guterres, em que foi Ministro, era uma garantia, que as propinas jamais pagariam os custos de funcionamento das instituições. Não foi assim há tanto tempo, Sr. Ministro. Queria perguntar-lhe, posto isto, e dado que o estrangulamento financeiro das instituições é um claro objetivo político, como é que entende que não há uma desfiguração da missão pública do próprio sistema, quando, com o seu governo e nos últimos anos, as famílias têm claramente pago, suportado as suas políticas? São as famílias, Sr. Ministro, são as famílias, Sr. Ministro, que pagam o seu desinvestimento no ensino superior. O Sr. Ministro gosta ainda de falar dos parâmetros definidos pela OCDE e pela proximidade de Portugal nesse quadro da modernidade procurada. A verdade é que entre 2005 e 2008, as transferências do Orçamento de Estado por aluno diminuíram de 428 euros para 382. As famílias, Sr. Ministro, pagam as suas políticas como gestor, que depois o senhor fará o favor de fazer a sua autoavaliação. E quando se alimentou também o discurso, bom, as instituições que aumentem as receitas próprias, a verdade é que durante este período as receitas próprias aumentaram. O que não aumentou, Sr. Ministro, é o investimento público em bolsas para os estudantes do ensino superior. 5% de investimento público para bolsas à revelia dos ditos países da modernidade, nomeadamente uma Noruega, de uma Dinamarca, do Reino Unido, em que a percentagem de investimento público para bolsas e para ação social é muito maior do que em Portugal. Mas não me recordo se na altura o Sr. Ministro se distribuiu a alguns magalhães, mas recordo-me que apresentou há algum tempo com o Sr. Primeiro-Ministro que a hipótese de 200 a 300 mil, uns números muito grandiosos para a concessão de empréstimos aos estudantes de ensino superior. Os números eram muito significativos e muito expressivos, Sr. Ministro. 200 mil, 300 mil, eram assim uns números muito gordos. Com spread, enfim, acima daquilo que era previsível conceder-se aos alunos, mas o anúncio era o anúncio de que esta era uma estratégia fundamental da sua aposta de apoio aos estudantes, de desenvolvimento da componente social das suas políticas. Quais são, Sr. Ministro, o número de alunos que recorreram a estes seus fabulosos empréstimos? E porquê que teima? Porquê que teima em não descer naquela que é a questão fundamental, que é a ação social? A ação social em que o Sr. Ministro tem na sua mão tudo o que é necessário para alterar. O Sr. Ministro sabe, para além da percentagem da ação social não ter crescido durante estes últimos anos, sabe que o regulamento da ação social é uma vergonha. É um regulamento cheio de arbitrariedades, as normas são definidas quadro a quadro, há situações absurdas e escandalosas em que dois irmãos oriundos do mesmo quadro familiar, em instituições diferentes, um pode ter bolsa, o outro pode não ter bolsa. Há critérios neste regulamento, para além das dotações, que são arbitrários e que justificavam da parte do Sr. Ministro uma intervenção urgente. E o Sr. Ministro tem toda a informação de que carece para fazer essa intervenção. Pergunto-lhe porquê é que não fez, ou se ainda tenciona fazer até ao final do próximo ano. Recordando o ar agastado, como dizia no início, enfim, vamos lá falar do ensino superior. O senhor ministro, talvez possa aqui ainda hoje prestar contas sobre a leitura que faz da sua relação com a autonomia das instituições constitucionalmente consagrada. Eu gostaria, se possível, que nos explicasse a intervenção dos controladores financeiros encomendados para a fiscalização das instituições que foram financeiramente estranguladas pelo seu Ministério, qual é o papel destes controladores, como é que enquadra estes controladores financeiros na autonomia. Também gostaria, evidentemente, que explicasse porque é que recusa um sistema plurianual de financiamento das instituições e porque é que prefere ter os seus dirigentes, os ditos maus gestores, a pedir, com a mão aberta, a conta-gotas, mais qualquer coisa, Sr. Ministro, pela sobrevivência das instituições. Não sei se considera que isto é manter o respeito pela autonomia constitucionalmente consagrada. Mas aquilo que o Sr. Ministro tem, de facto, alguma dificuldade mesmo em explicar é como é que faz esta gestão dos dinheiros numa clara perspectiva de prémio e castigo. E tem que o fazer, Sr. Ministro, tem que prestar contas destes critérios que continuam a ser muito pouco claros. Quando se discutiu o RGIES há algum tempo, as perguntas eram muitas, nomeadamente sobre a adaptação daquele modelo e daquele quadro às instituições, então, enfim, às expectativas das instituições. A quem serviria o RGIES? Seria uma lei à medida das expectativas do técnico? Qual era o ajustamento previsto para o RGIES? Bom, enfim, E quando se perguntava ao senhor Ministro na altura, bom, este enquadramento vai provocar uma hierarquia entre as instituições, vai criar instituições de primeira, segunda e terceira. O senhor Ministro dizia, nem pensar nisso, mas isso é um disparate. Isso é, como é que é, senhor Ministro, isso é uma coisa reacionária. Isso é um raciocínio reacionário da vossa parte. Porque o Regiés não vai fazer nada disso. Não vai criar fraturas e divisões entre instituições de primeira, segunda e terceira. Isso é mentira. Verdade, Sr. Ministro, que está na hora de esclarecer, do seu ponto de vista, quais são as instituições de primeira, segunda e terceira. Porque é difícil perceber. Porque é que as maiores universidades públicas do país receberam um aumento nominal de 2%, e outras instituições, como Aveiro ou Isqueté, receberam muito mais, Sr. Ministro. Está por explicar o que é que vai fazer, Sr. Ministro, com o dito orçamento competitivo. O que é que vai fazer? Quais são os critérios? Vai compensar o quê ao abrigo de quê, Sr. Ministro? Explique lá, de uma vez por todas, afinal, que rede de primeira, segunda e terceira é que tem em mente com este orçamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, do Partido Ecologista Os Verdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior. Com efeito, há coisas que não colam, nem que a gente use cola de contacto, cola de sapateiro. Há coisas que não colam. Não colam as declarações propaganda do Governo em afirmações públicas escritas no Orçamento de Estado, ou as declarações já hoje do Partido Socialista aqui nesta reunião, com a realidade que depois quem está no terreno, designadamente os reitores, os presidentes do Politécnico, trazem à Assembleia da República, revelando aquela que é a verdade do ensino superior em Portugal. Não cola a propaganda, nem consegue desmentir os pretensos de aumento ou pretensos de grande aposta que é o ensino, a educação e a investigação neste orçamento que o Governo pretendeu arvorar no grande vencedor em tempo de crise para este Orçamento de Estado para 2009. Não convence porque os números não iludem, Sr. Ministro. A realidade é que os cortes sucessivos ao longo dos anos, que aliás a direita também não tem nada para ensinar ao Partido Socialista nesta matéria, os cortes sucessivos ao longo dos anos têm conduzido a uma situação profundamente instável e de ruptura a todos os níveis das instituições do ensino superior. Esta política de desinvestimento, sucessivos cortes, associado ao aumento de novos encargos, e é preciso relembrar que aos 2,9% de aumentos salariais acresce uma inflação de 2,5%, as promoções obrigatórias ou as transferências para a Caixa Geral de Aposentações de 11%, vêm-se juntar a um sucessivo corte de 6,4% em 2007, 11% em 2008, no total 20% entre 2005 e 2008. O Sr. Presidente do Grupo referia ainda outros números. Refere que, cumulativamente, desde 2005, são 16% de corte segundo valores do produto interno bruto. E os resultados estão à vista. É a dispensa de docentes e não docentes, universidades e politécnicos sem material para dar aulas. Aulas já estão a deixar de ser dadas, por exemplo, na Faculdade Técnica da Universidade de Lisboa, por falta de material, e podemos referir outros exemplos. Cultura de sala de gerência, cancelamentos de projetos, etc, etc, etc. Toda esta conjuntura revela que em 2009 será mais um ano de diminuição efetiva de dotação para o ensino superior, malgrado aquilo que o Sr. Ministro poderá vir dizer ou tirar da cartola na sua intervenção seguinte. E a verdade é que bastava a vontade política para mudar as coisas e apresentar um Orçamento de Estado no mínimo realista. Apresentar um Orçamento de Estado no mínimo realista que garantisse ao mínimo a sustentabilidade e a estabilidade das instituições. Mas essa não foi claramente a opção do Governo. Porque o Governo será fazer o jogo de sujeitar as instituições à sangria e ao estrangulamento, ou orçamentos fictícios à ruptura financeira de várias instituições. Porque é assim que os coloca, ou que tentam colocá-los de joelhos, forçando assim o caminho de empresarialização e de privatização. Se não, veja-se. O Sr. Ministro acha que o problema das instituições é a má gestão. Já o disse. Não é dos cortes orçamentais que as instituições têm servido. Não, é de má gestão. E diz mais o Sr. Ministro, esses dirigentes corrigirão essa atitude ou serão substituídos. Palavras do Sr. Ministro. Isto, do nosso ponto de vista, é um perfeito ataque à autonomia das instituições universitárias, independentemente das tentativas posteriores que o Sr. Ministro tenha encetado para explicar o que é que queria dizer. Isto revela bem a postura deste Governo relativamente às instituições, tal como revela em posição de controladores financeiros às instituições, passando-lhes um atestado de minoridade, não sabendo o que é melhor para o desenvolvimento científico e para o ensino superior do nosso país. E por isso mesmo a grande solução do Sr. Ministro é o autofinanciamento. E por isso mesmo o Orçamento de Estado para 2009 prevê aumentar o autofinanciamento das instituições. Só nas universidades públicas, um aumento de cerca de 20%. O problema, Sr. Ministro, é à custa de que é feito este aumento de autofinanciamento. Mais uma vez, é das famílias. Basta ver o aumento das propinas, onde Portugal é dos países onde os estudantes e as famílias jamais pagam pelo ensino superior, quase 20% do custo de frequência. Mas as propinas vão continuar em alta, Sr. Ministro. As propinas continuarão a subir, não como a lei prevê, para melhorar o ensino público superior, mas continuarão a servir para custear custos fixos, designadamente salários, das instituições de ensino superior. E a realidade é que a política de autofinanciamento das instituições desvirtua por completo aquela que é a missão das instituições. Porque das duas uma, ao Sr. Ministro, ou temos os alunos a estudar para a sua formação, ou temos os professores a aprofundar a investigação e a sua função docente, ou temos este corpo universitário a prestar serviços para a universidade, vender bens e serviços para fora, para se custear. Eu não sei se é por causa disto que há tantas reticências em relação à revisão do Estatuto da Carreira Docente. Não sei se nessa revisão os senhores estarão a ponderar incluir algo do género que torne os professores, para além das suas funções docentes, obrigados a prestar outro tipo de serviços para custear a universidade e, se calhar, até para custear os seus próprios salários, o que é verdadeiramente vergonhoso. Esta situação de ruptura, Sr. Ministro, já aqui foi dito, mas não podemos deixar de referir, para além de algumas instituições que estão, umas já em ruptura, outras, a breve prazo, lá chegarão, como é que se explica que o Governo venha anunciar um aumento e depois as cinco maiores universidades do país, a Universidade do Porto, Técnica de Lisboa, a Universidade de Lisboa, Coimbra, Minho, tenham apenas 2% previsto de aumento de dotação. Ó, Sr. Ministro, eu já aqui referi outras despesas que vêm aí por acréscimo, mas bastava referirmos aquilo que é a inflação prevista do Governo, que também, invariavelmente, erra e é sempre acima daquilo que os senhores preveem. Mas bastava isso para percebermos que estas instituições vão ter uma diminuição no seu investimento, uma diminuição nas transferências do Estado. E, portanto, é face a essa diminuição, é face a esse estrangulamento que as instituições têm que encarar aquilo que o Sr. Ministro diz que é um aumento de qualidade ou um desafio, responder ao desafio da competição das instituições, não só a nível europeu, mas a todo o mundo. O que é, francamente, impossível, é uma missão impossível, e aquilo que o Governo pretende é trilhar um caminho que permita, naturalmente, conduzir as instituições para aquilo que não querem fazer. Outra questão, e que se prende com isto que eu acabei de dizer, é a existência de um orçamento competitivo, ou melhor, um fundo específico de desenvolvimento do ensino superior. E gostaríamos de perceber claramente, Sr. Ministro, quais é que são os critérios que vão estar na base de distribuição deste fundo. Porque existe já a noção de que o Ministério da Ciência pretende beneficiar e atribuindo automaticamente às instituições que se transformem em fundações públicas de direito privado parte deste orçamento. Ou seja, tendo falhado a meta inicial que o Governo pretendia de ver uma transferência massiva de instituições do regime normal para as fundações, o Governo agora acena com uma cenoura. E eu não sei se no futuro, se daqui a um ano ou dois, nós estaremos a discutir uma obrigatoriedade de algumas instituições que, eventualmente, por maus resultados de gestão causados pela vossa política de corte de financiamento, sejam obrigadas a mudar para outro modelo de funcionamento mais próximo da noção de empresarialização, mais próximo da noção de privatização, que os senhores certamente preconizam para o ensino superior público como para a educação. Pergunta, Sr. Ministro, o que é que justifica esta opção e quais é que são os critérios que vão presidir à distribuição deste fundo? Finalmente, Sr. Ministro, o Governo tem um compromisso e tinha um prazo de 180 dias já ultrapassado para adaptar a legislação das carreiras especiais e para rever o estatuto da carreira docente do ensino superior. E agora, neste Orçamento de Estado de 2009, volta-se a referir o compromisso, mas sem qualquer data. Já a revisão do Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica nem sequer é referido. E apesar da ABIC ter, através de uma reunião que teve com o Secretário de Estado, entendido que havia a hipótese e a abertura deste Governo de promover a revisão desse Estatuto, aliás, já proposta por partidos políticos nesta Assembleia da República, no sentido de acabar com a vergonhosa situação. Temos a dos falsos recibos verdes e temos a dos falsos bolseiros. São pessoas que já depois do fim da sua formação, para responder a necessidades efetivas do sistema, estão a trabalhar como bolseiros, como deviam estar a trabalhar, como trabalhadores, com um contrato efetivo de trabalho que garanta todos os seus direitos sociais e a proteção ao desemprego. E, portanto, a pergunta, Sr. Ministro, finalmente é: vão ainda rever até ao final desta legislatura quer o Estatuto da Carreira Docente, quer o Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita, sou called deputada não inscrita, porque eu considero inscrita, embora em nenhum grupo, não inscrito em nenhum grupo parlamentar. Tinha a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Estamos em condições de discutir aquilo que é a política pública para o ensino superior, para a ciência e para a tecnologia, e o Sr. Ministro perdeu esta oportunidade. Ocupou a sua intervenção inicial, quase na sua totalidade, com a ciência e a tecnologia, e, por fim, e como adenda, como nota de rodapé, referiu o ensino superior em Portugal. Naturalmente que não tem a mesma opinião do Sr. Primeiro-Ministro, por exemplo, que considera que as políticas públicas são a trave mestra deste orçamento e que inclusivamente confirmou, junto dos reitores, que a diminuição do esforço público no ensino superior é um facto. E reconheceu isso como um facto e comprometeu-se que o ano 2009 seria efetivamente a recuperação dessa diminuição para que, de uma forma mais folgada, as instituições pudessem enfrentar aquilo que é a sua missão social de desenvolvimento do país, sustentáculo económico do país na área da formação dos quadros qualificados e daquilo que é internacionalmente entendido como melhor investimento reprodutivo, aquele que é garantido sem quebras de bolsas nem outras maleitas que acontecem a outros investimentos. Esta leitura teria permitido que, naturalmente, o senhor, particularmente o senhor Ministro, que pelos vistos tem uma posição diferente do senhor Primeiro-Ministro, entendesse o ensino superior como sustentáculo desse mesmo desenvolvimento económico. Nesse sentido, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, como é que é plausível para o senhor Ministro defender o orçamento de Estado que tem para o ensino superior, quer politécnico, quer universitário, com o aumento do número de alunos e a diminuição das verbas. O Sr. Ministro não pode repetir, correndo o risco de considerar que nós não sabemos fazer contas e que o Sr. Ministro também não as fez, de considerar que há aumento no ensino superior. O Sr. Ministro só poderia considerar que há aumento se o Sr. Ministro não tivesse investido no subfinanciamento desde que tomou posse. E então poderia considerar que, face à crise económica, às dificuldades do país, os aumentos não seriam tantos quanto aqueles que desejaria. Agora, o Sr. Ministro sabe que as instituições de ensino superior estão a sofrer do subfinanciamento há anos e que aquilo que é previsível aumentar este ano não cobre minimamente aquilo que será a necessidade da sobrevivência destas mesmas instituições. E o Sr. Ministro sabe, porque sabe fazer contas, porque é investigador, porque tem domínio científico dos números, que aquilo que aconteceu foi um desinvestimento escandaloso nos últimos anos do ensino superior. Eu gostaria aqui de dizer que, pelos vistos, nenhum de nós esteve na mesma reunião em que esteve o Sr. Deputado Manuel Mota do Partido Socialista. Nenhum de nós, mas eu também percebi ontem, Sr. Ministro, porque é que durante meses, a oposição pediu a presença do CRUP e do CSISP e sistematicamente o Partido Socialista votou contra. Eu percebi ontem porquê. Porque o CRUP e o CSISP vinham dizer exatamente o contrário daquilo que o Sr. Ministro afirmou e reafirmou em reuniões sucessivas, que não era verdade aquilo que vinha da comunicação social e que era afirmado pelos senhores reitores e pelo CSISP, que havia situações de ruptura financeira nas instituições. Portanto, finalmente ontem, na véspera, porque já não havia mais condições para protelar esta vinda, nós soubemos daquilo que é a vida das instituições. E até soubemos outra coisa, Sr. Ministro, eu também gostaria de o ver pronunciar sobre isto, é que aquilo que nos foi dito foi que enquanto a fórmula que vigorou até ao início desta década, por volta de 2000-2001, que tinha o orçamento padrão, como o Sr. Ministro bem se lembra, quando era Ministro da Ciência e Tecnologia, que tinha dados de natureza objetiva e rigorosa que permitia não uma forma distributiva do dinheiro, mas uma forma, eu sei se o Sr. Estado tem boa memória também, mas uma forma distributiva de acordo com itens de rigor e transparência, que essa forma tem vindo casuisticamente, por decisão unilateral do seu Ministério, a ser alterada nos últimos anos, de forma perfeitamente casuística. E neste momento, nem os itens de qualidade já fazem parte dessa forma de financiamento. Seria extremamente importante perceber porque é que o Sr. Ministro prefere um bolo global que o Sr. Ministro distribui a seu belo prazer, como quer, pelas instituições, em vez da forma rigorosa e transparente que permitia que as instituições recebessem com itens que toda a gente conhecia. Também soubemos ontem que, ao contrário do Serviço Nacional de Saúde e de outros setores da administração pública portuguesa, as universidades não tiveram a mínima derrapagem enquanto tiveram esta forma de financiamento. Não houve derrapagem nas administrações universitárias e politécnicas. E agora não há derrapagem. Agora há a luta pela sobrevivência, mas uma luta pela sobrevivência, Sr. Ministro, eu também gostaria de ouvir pronunciar sobre isto, que põe em causa a qualidade do ensino ministrado. Dizia ontem o Sr. Presidente do CRUP que tudo farão para que isso não aconteça. Mas eu li-lhe só uma breve passagem que nos foi deixada em papel e que não pode ser desmentida pelo Sr. Deputado Manuel Mota, do CSISP, que diz isto. Nós não estamos ainda em ruptura financeira, mas o que é que temos vindo a fazer? Aumento de propinas. Entre 2005 e 2008, as propinas aumentaram 63%. Quanto ao pessoal docente, fizemos o seguinte. Reduzimos o pessoal docente. Substituímos o pessoal docente mais qualificado por pessoal docente menos qualificado. Contratámos, não professores a tempo inteiro, mas a tempo parcial. E agravámos a precariedade dos vínculos. E ao contrário daquilo que aqui foi dito pelo Partido Socialista, efetivamente o Presidente do CSISP disse que para não haver ruptura financeira em 2009 e para que as instituições não continuassem a tomar estas medidas porque não podem subir mais as propinas e não podem despedir mais docentes, e não podem pôr docentes a fazer prestação de serviços de uma hora ou duas, como se fossem ou fingissem ser professores, que só há uma medida, é que o seu Ministério se entenda como Ministério das Finanças e seja capaz de considerar integrados no quadro os cerca de 60% do pessoal docente que o CSISP e que todas as instituições juntaram à sua proposta orçamental. E, Sr. Ministro, é muito boa vontade para a crise, porque, como o senhor sabe, não há quadros de pessoal no ensino politécnico. Cerca de 85% desse pessoal é pessoal com vínculo precário. Se o Sr. Ministro e o Sr. Ministro das Finanças se entenderem, poderão recuperar pelo menos 60% desse pessoal. E é só isto, Sr. Deputado Manuel Mota, para quem tem falta de memória e consegue alterar o que foi dito, é só isto que evitará a ruptura financeira. Sobre o ensino superior, Sr. Ministro, gostaria de lhe dizer o seguinte. Aquilo que foi dito, eu gostaria que o Sr. Ministro pudesse desmentir para que nós possamos concluir que o CRUP não falou verdade à Comissão, é que no ano de 2009, 14% das universidades, 14% não, peço desculpa, 14 das universidades públicas portuguesas estarão em ruptura financeira. E a ruptura financeira significa não poder pagar salários. 14 universidades públicas portuguesas poderão estar em ruptura em 2009. Isto foi dito, 14 universidades públicas. Ao Sr. Ministro, eu não acho nada divertido, acho que é uma tragédia, acho que é um escândalo e acho que desejo ardentemente que o Sr. Ministro diga que isso não é verdade. E, portanto, é isso que estou à espera que o Sr. Ministro diga. Sr. Ministro, gostaria também que se pronunciasse sobre aquilo que é o orçamento do ensino superior. Finalmente, agora, na segunda intervenção que vai ter. E diga-me porque é que o Sr. Ministro não optou por ter um orçamento de base capaz de responder às necessidades das instituições e depois, sobre esse orçamento de base, não criou o chamado orçamento competitivo. Porquê é que o Sr. Ministro preferiu ficar no bolso do seu Ministério, no bolso do seu Ministério, com milhões e milhões de euros para o orçamento competitivo e para o reforço às instituições, quando o Sr. Ministro já sabe e tem a certeza absoluta que vai ter que pegar nesse dinheiro para começar a apagar os focos em janeiro de 2009? tal qual como fez em 2008 e tal qual como fez em 2007. Não seria mais sério e mais rigoroso que o Sr. Ministro, sabendo que teve que dar verbas extraordinárias em 2007, teve que dar verbas extraordinárias em 2008, que não optasse novamente pelas verbas extraordinárias e indexasse às instituições aquilo que elas necessitam para efetivamente trabalharem e poderem sobreviver? Ou o Sr. Ministro considera que os senhores reitores estão a pedir todo o dinheiro do mundo e não há nenhuma razão para aumentar a qualidade do ensino superior, porque nós podemos viver só à custa dos laboratórios associados? Porque, ao contrário também do que aqui foi dito pelo Partido Socialista, aquilo que o Conselho de Reitores disse ontem aos deputados daquela comissão é que o Sr. Ministro tem um saco permanentemente aberto para aquilo que são os laboratórios associados e a iniciativa privada, e tem um saco perfeitamente fechado para as instituições de ensino superior públicas e para as unidades de investigação públicas. E que, inclusivamente, estas instituições, como não têm saldos de gerência, como não têm dinheiro para avançar nos projetos de investigação, normalmente ficam à espera que as verbas possam chegar para poderem concorrer a esses programas. Enquanto os laboratórios associados, sempre com dinheiro disponibilizado para o Orçamento de Estado, podem efetivamente concorrer a todos os concursos na área da investigação. E, portanto, também gostaria que o Sr. Ministro me dissesse se isto é verdade ou se é mentira. Finalmente, o Sr. Ministro pôs controladores do seu Ministério nas instituições que, na sua opinião, gerem mal os dinheiros públicos. Teria sido extremamente interessante que hoje pudéssemos ter ouvido aqui o Ministro dizer que agora tem os relatórios desses controladores e que descobriu que a instituição A, B, C e D gera mal e que vai tomar medidas no sentido dessas instituições passarem a ser melhor geridas. Era bom que soubéssemos desse relatório também. E, Senhor, penso que já ultrapassei os meus 10 minutos, vou colocar só a última questão. Prende-se com a distribuição das verbas do Orçamento de Estado. Nós ficámos a saber ontem que há instituições que não recebem, recebem zero para 2009, que as 5 maiores universidades públicas recebem 2%, mas que há outras que recebem 24%. Eu não ponho em causa que a instituição que recebe 24% não precise dela. Eu só preciso é de saber se nos anos anteriores, por acaso, o seu Ministério se esqueceu dessa instituição. E como se esqueceu dela, agora precisa de colocar nessa instituição 24%. Ou se o Sr. Ministro reconhece que esta instituição é uma das muito mal geridas e que precisa ser recuperada economicamente. Era preciso que entendêssemos porque é que o Sr. Ministro divide o bolo entre 0%, 2% para as maiores universidades públicas e 24% para uma instituição e quais são os seus critérios de divisão desse mesmo orçamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Está encerrada a primeira ronda de perguntas e para responder a esta pleia de questões, Sr. Ministro, tem vossa excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, pelas vossas questões. Eu procurarei responder a todas elas, peço desculpa se alguma ficar por responder e passará com certeza para outra. Julgo que ainda há uma ronda final, não é? Eu começo pela ordem inversa das intervenções, porque muitas das questões que são levantadas são repetidas por muitos dos senhores e senhores deputados. A senhora deputada Luísa Mesquita, tal como outros deputados, diz-me que eu devo saber de números e que não disse quase nada sobre o ensino superior na minha intervenção e que só falei de ciência e tecnologia. Deve haver aí uma senha qualquer contra a ciência e tecnologia. Enquanto a senhora deputada falava, eu, de facto, contava. Deve ser porque o texto da minha intervenção não foi ainda distribuído. São quatro páginas. Destas quatro páginas, cerca de duas são dedicadas ao ensino superior, ou seja, mais precisamente 72 linhas. É verdade que eu não tive tempo de contar os caracteres, senhora deputada. Para a ciência e tecnologia, são 49 linhas. Portanto, há aqui um erro interessante, aliás, de percepção da parte da senhora deputada, que cada vez que se fala um pouco de ciência e tecnologia, vê um abuso
e de cada vez que se dedica metade da intervenção em ensino superior, acha pouco. Mas, enfim, essa é uma questão analítica, provavelmente, que eu não sei todo responder, não é da minha especialidade. Agora, é da minha especialidade responder a algumas provocações. O termo é forte, eu não gostaria de utilizar nesta minha intervenção termos fortes, apesar de Vossas Excelências terem tentado levar-me para esse terreno. Diz a deputada Luísa Mesquita, diz a deputada Cecília Honório, diz o deputado Madeira Lopes, que a fórmula de financiamento tem vindo a ser modificada casuisticamente. E casuisticamente julgo que não tem no vosso léxico aquilo que os dicionários dizem, é que é casa a casa, é à vontade da freguês. O que é isso que querem dizer? O freguês sendo o Ministério. Ou seja, Vossas Excelências desconhecem provavelmente a lei da Assembleia da República. O orçamento de funcionamento básico das instituições de ensino superior, definido pela lei de financiamento, deve ser baseado em critérios objetivos, consultadas as instituições de ensino superior. Posso dizer-vos, é público, mas é preciso ler, porque de facto é preciso ler o documento, os documentos sobre a fórmula de financiamento para entender. É uma fórmula, lamento muito, é uma fórmula, apesar de ter apenas contas de somar e de multiplicar. E, portanto, é uma fórmula relativamente simples do ponto de vista aritmético, mas exige um mínimo de estudo. Essa fórmula baseia-se nos critérios básicos, no número de alunos, no tipo de cursos. Há cursos em que são padrão mais caros do que outros, e baseia-se nos custos médios do pessoal docente e não docente de cada instituição. A razão de ser proporcional ao número de alunos parece óbvia. A razão de ser ponderada diretamente pelos diferentes tipos de cursos e pelos escalões, e agregar esses cursos em diferentes escalões também parece óbvia. Devo lembrar, aliás, e devo dizer-vos que neste momento essa distribuição segue os padrões internacionais, neste momento, classificando os diferentes cursos em grupos e ponderando o seu custo relativo médio. E em terceiro lugar, a ponderação por custo efetivo médio, reportado aos anos anteriores, de pessoal docente e não docente, tem uma vantagem para as instituições que querem reforçar a sua qualificação, porque impede que a fórmula privilegie quem tem menos custos. Pelo contrário, ela compensa diretamente aquelas instituições que, de um ano para o outro, reforçaram a qualificação do seu pessoal e, portanto, o custo do seu pessoal. Esta é a forma de financiamento e os ajustes que têm vindo a ser feitos são meros ajustes técnicos. Curiosamente e espantosamente, senhoras e senhores deputados, propostos pelo Conselho de Reitores e pelo Conselho dos Institutos Politécnicos. A forma de financiamento que é utilizada e que foi utilizada este ano não foi pedida a alteração pelo CRUC e pelo PSIS, pedida essa alteração, como foi acordada essa alteração. E eu próprio reuni com a totalidade do CRUC e do PSIS, não apenas com o seu Presidente, com a totalidade, duas vezes, o Sr. Secretário de Estado também. E existem notas dessas reuniões e podem conversar com as pessoas que nelas estiveram. Foi pedido que houvesse certas alterações que foram feitas. Como deve imaginar, não compete ao Ministério fazer alterações casuísticas sobre aquilo que é uma fórmula objetiva de financiamento. O documento que eu posso entregar aos senhores deputados, talvez não tenham, o documento que todas as universidades e todos os institutos politécnicos conhecem e que têm à sua disposição sobre esta matéria. Houve dúvidas há dois anos sobre o cómputo do número de alunos. porque, naturalmente, não é o Ministério que vai contar os alunos de cada instituição. São as próprias instituições que reportam ao Sistema Estatístico Nacional o número de alunos inscritos nos diferentes ciclos. E tendo-se verificado algumas discrepâncias no entender das próprias instituições, que entendiam que algumas instituições teriam lá alunos a mais do que aqueles que tinham e outros alunos a menos, foi pedido ao Ministério que procurasse fazer uma verificação, que não pode deixar de ser senão uma verificação aproximada, da razoabilidade desses números. Esse trabalho foi feito com as instituições de ensino superior, a pedido delas, no sentido de verificar se aqueles indicadores eram consistentes com outros indicadores de graduação, de receitas, etc., que existem nas próprias instituições. E foram corrigidos esses erros e essas anomalias do passado. Mas esse assunto já está apertado desde há um ano. A dúvida que existe todos os anos é saber se o número de alunos deve ser contabilizado na forma ou deve ser o do ano anterior ou deve ser uma média dos anos anteriores. E o acordo, a pedido, mais uma vez, das instituições de ensino superior, o acordo do ano passado, não este, o ano passado, foi que deveria ser uma média dos últimos 3 anos. Porquê? Pela introdução do processo de Bolonha, pela alteração significativa em muitas instituições da duração dos cursos. E isso foi a fórmula do ano passado, média dos últimos 3 anos. Este ano foi acordado com as instituições que era possível e razoável que passasse a ser a média dos últimos 2 anos. Porque, quando comparado com apenas o registro do último ano, se verificou que havia flutuações de ano para ano de uma instituição que eram inconvenientes serem introduzidas e serem repercutidas sem nenhuma atenuação na forma de financiamento. Portanto, isto é para explicar aos senhores e senhores deputados que a forma de financiamento é uma forma de distribuição do plafond definido para a totalidade do ensino superior, na qual há as seguintes decisões políticas. A decisão política, face ao plafond do ensino superior, é a decisão de qual é o montante que é afeto à ação social escolar. Essa é uma decisão política. Da globalidade do orçamento disponível, dos fundos públicos disponíveis para o ensino superior, diretamente, em funcionamento, em orçamento de funcionamento, que parte é afeta à ação social escolar. Também devo dizer que, e isso foi a deputada Cecília Honório, que me disse que não tinha aumentado o investimento público em bolsas. Bem, há uma tentação de converter aumentos em diminuições, ainda que eu gostasse também, provavelmente noutras circunstâncias e noutros debates, não aqueles em que eu participo, as diminuições convertem-se em aumentos, para que o equilíbrio fique restaurado e que, no fim, as contas do orçamento batam certas. Mas, de facto, são 7,9%. De facto, são 7,9% de 2008 para 2009, de aumento. Bom, portanto, não sei se de onde é que vem a possibilidade de dizer o contrário. Bem, portanto, a forma de financiamento, depois de ser definido qual é que é o plafond que fica livre para o funcionamento, depois da decisão tomada sobre a ação social escolar, sempre a aumentar ao longo dos últimos anos, o que é feito é a discussão, todos os anos, se há aperfeiçoamentos a fazer à forma de financiamento ou não. E devo-vos dizer que os aperfeiçoamentos à forma de financiamento, insisto, são aperfeiçoamentos acordados formalmente com as instituições de ensino superior através dos seus órgãos representativos. E para não haver dúvidas, este ano, porque o pedido tinha sido inicialmente, designadamente do CRUP e do CISP, para que a aplicação da forma de financiamento incorporasse alterações significativas, eu próprio reuni com a totalidade dos membros do CRUP e do CISP sobre esta matéria. E o resultado é aquele que está a ser aplicado. Diz a senhora e os senhores deputados e vários deputados fizeram a seguinte pergunta do ponto de vista de gestão. Então, mas é razoável que exista uma verba de reserva que este ano era de cerca de 10 milhões de euros no orçamento do Ministério? Estamos a falar de uma dotação global de 1.300 milhões de euros, grosso modo, com a ação social. É razoável que exista uma verba de reserva no Ministério da ordem de 10 ou 20 milhões de euros? Eu diria que é um ato de boa gestão mínima. Mínima. Seria absolutamente extraordinário, seria absolutamente extraordinário e irresponsável, que alguém que gerisse, se alguns senhores deputados gerisse um ministério desta natureza, não considerasse a possibilidade de haver uma verba de reserva. Porque os senhores, deputados devem compreender que não se trata de uma que as universidades escolhidas não são direções gerais. Isto não são instituições, são instituições autónomas. Não são instituições que nós, a meio do ano, tiremos de umas para dar às outras se se verificar que existe um problema grave de descalabro orçamental em alguma instituição, dela ter tido menos receitas próprias do que aquilo que se tinha previsto inicialmente. Portanto, este problema é um problema muito sério. E eu acho absolutamente extraordinário que haja deputados que aconselhem o Governo a um ato de gestão lesiva dos interesses públicos que conduziria a ter de vir aqui dizer, olha, senhores deputados, houve aqui umas instituições que, de facto, ultrapassaram largamente aquilo que tinham escrito no orçamento e eu não tenho solução. Não é razoável. Senhores, deputados, não é razoável. Façam instituições autónomas. Segundo lugar, há vários deputados, eu julgo que ter explicado, mas gostava de insistir porque este assunto é repetido em muitas intervenções. Por que razão é que houve um aumento de 2% apenas em algumas das maiores universidades portuguesas? Por que razão houve aumentos muito superiores noutras, etc.? Explico. Mas, aliás, os senhores deputados sabem. Portanto, eu creio que as pessoas que fizeram estas perguntas sabem perfeitamente a resposta. Mas explico, porque é a minha obrigação explicar de novo. Por uma razão simples, porque a aplicação da forma de financiamento, desta forma de financiamento, desejada para as instituições de ensino superior, é desejada até ao momento em que se aplica. Pois aplica-se. Pois aplica-se. Dava que algumas instituições tinham menos do que o ano passado, para a aplicação da fórmula. Menos do que o ano passado. Porquê? Faça aos critérios objetivos, tinham menos. E outras, faça aos mesmos. Não, senhor deputado. Posso terminar, senhor deputado? O senhor deputado vai ter mais uma ronda, com certeza, e eu também, para responder. Face a estes critérios, desejados pelas instituições, o resultado foi este. E então, entendeu-se que nos anos anteriores, como é que isto se fazia? Fazia-se da seguinte forma. Depois de aplicada a forma de financiamento, havia um acordo entre todas as instituições, proposto ao Ministério, que dizia que se chamava a fórmula de coesão. Estava para lá da fórmula de financiamento. Dizia-se assim, se a fórmula de financiamento der para uma instituição um aumento superior a 3%, então ela não recebe acima de 3%. Se der uma diminuição superior a 2%, ela também não tem uma diminuição superior a 2%. E recalculava-se tudo. Ora, os senhores reitores e os presidentes politécnicos pediram para que essa forma de coesão deixasse de ser utilizada. Que se aplicasse a fórmula e depois se visse o que é que funcionava. E chegou-se ao fim e verificou-se que, como era de prever, que havia instituições, como tinha acontecido, aliás, nos anos anteriores, e depois não tinha sido aplicado, iam diminuir bastante. Porquê? Porque tinham menos alunos. Porque, de facto, no ano anterior tinham tido custos que tinham aumentado. E, portanto, naturalmente, do ponto de vista de gestão, para elas terem mais dinheiro, significava que tinham de tirar às outras. Pura e simplesmente. Há aquelas que, pela fórmula, ou seja, pela sua capacidade de gestão através de critérios objetivos, tinham mais. A diferença foi que este ano, a pedido dos presidentes dos politécnicos e dos senhores reitores, deixou de se criar o limite que havia de uma instituição só poder aumentar 3%. E havia instituições que estavam a aumentar apenas 3% há vários anos, quando a fórmula dava sempre aumentos de 15% para elas, porque tinham muito mais alunos, porque tinham custos muito significativos e, portanto, era isto. E então, a proposta do senhor Presidente do CRUP. E a proposta do Sr. Presidente do CISPA, que o Governo aceitou, foi de haver, então, pelo menos, que se criasse um mecanismo de coesão, num ano em que havia manifestamente um aumento orçamental, que se criasse um mecanismo de coesão que era o seguinte, que então ninguém pudesse descer, antes pelo contrário, que todas as instituições pelo menos aumentassem 2%. Isso foi proposto e aceito, proposto pelo Conselho de Reitores e pelo CISP e pelos seus presidentes. E foi acordado, sendo que isto significava uma redução de transferências para as instituições que, pela fórmula objetiva, deveriam ter mais dinheiro. E que o perderam, para o entregar a instituições que, em muitos casos, deviam baixar e, noutros, deviam ficar iguais. Não há aqui nenhum critério casuístico de dizer esta instituição tem isto ou esta instituição tem aquilo. E eu convido os senhores deputados, honestamente, a lerem os documentos e a aplicarem a fórmula e a verificarem qual era a consequência, instituição a instituição. Esta é a verdade sobre a aplicação da forma de financiamento ao abrigo da lei de financiamento do ensino superior a que eu estou obrigado e a que os senhores deputados também estão obrigados, porque é a lei da República, sobre esta matéria. Há outra pergunta que diz respeito ao fundo específico para o desenvolvimento do ensino superior. Quando este debate começou e foi anunciado que havia uma disponibilidade em funcionamento de um aumento de 90 milhões de euros para este ano, 90 milhões de euros de orçamento, nestas condições difíceis, execução orçamental e preparação orçamental, que muitos senhores deputados confundem aumento com diminuição, mais uma vez é um problema que eu não consigo explicar, mas foi um aumento de 90 milhões de euros. Então, pôs-se a pergunta, toda a gente no Conselho de Reitores e no Conselho de Politécnicos entendeu que deveria haver um orçamento competitivo, que esse aumento deveria ser, no essencial, distribuído competitivamente. Bem, quando os resultados da aplicação da fórmula foram conhecidos e foi discutido, aí nesse caso houve o pedido por parte do Conselho de Reitores, do Presidente do Conselho de Reitores, e também secundado posteriormente pelo Presidente do Conselho de Politécnicos, que o orçamento competitivo não fosse tão grande. Eram os próprios que tinham pedido um orçamento competitivo que tivesse o essencial do aumento, mas que agora que o orçamento competitivo fosse mais pequeno. Devo-vos dizer que eu próprio tinha reunido com o plenário do CRUP e o plenário do CISP para lhes pedir as indicações da parte desses dois órgãos sobre a afetação e os critérios de afetação das verbas do orçamento competitivo. E essa resposta veio. Essa resposta é a seguinte, é que no que diz respeito aos institutos superiores politécnicos, o pedido é feito para que três rúbricas possam ser contempladas no orçamento competitivo, um programa de formação e de qualificação do pessoal docente do ensino superior politécnico, o crescimento dos cursos de especialização tecnológica e, eventualmente, se for necessário, o financiamento inicial dos consórcios de institutos politécnicos do seu lançamento. Mas, digamos, o grosso estaria nas duas primeiras rubricas. Ampliação de cursos de especialização tecnológica, programa de formação de docentes. Disse-vos que saiu, ainda ontem, para se lançar em dezembro, porque os prazos de concurso, que são individuais, demoram tempo e têm de se fazer com alguma antecedência para ser possível terem aplicabilidade no orçamento de 2009, saiu já o programa, o edital, que define as condições do programa de qualificação de recursos humanos dos institutos politécnicos. No que diz respeito às universidades, o que está definido depois de discussão do CRUP, que não foi unânime, eu estive com o plenário do CRUP, foi que uma componente importante deveria ser a criação de redes de pós-graduação entre universidades, portanto, que várias universidades se conjugassem os seus esforços para fazer em conjunto pós-graduações e que a criação dessas pós-graduações em conjunto fosse financiada por concurso, definindo-se quais eram aquelas que tinham condições para avançar já e aquelas que deviam ser melhor preparadas. Houve propostas do CRUP que se verificou que não tinham de ir ao orçamento competitivo porque havia outras verbas para financiar, designadamente o financiamento em algumas universidades da transição para sistemas de contabilidade analítica mais avançados, mas verificou-se que havia outras verbas, designadamente em programas operacionais, que permitiam financiar essas transições. E ainda, aquilo que tanto chocou a alguns dos senhores deputados, que entraria a concurso, as propostas de contratos-programas que as universidades passassem às fundações têm direito nos termos da lei. E aquilo que se verificou, que se disse, é que elas precisamente entrariam nesse orçamento competitivo, com esses contratos-programa. E entram em competição com o quê? Com todos os outros itens. Com a criação de programas de pós-graduação avançados e aquilo que é para os politécnicos. E não se definiu uma cota para politécnicos, nem uma cota para universidades. E há apenas 24 milhões de euros para o ano que vem. Espera-se que algumas destas medidas tenham, obviamente, repercussão plurianual nos anos seguintes. Se me alonguei muito sobre este ponto, é porque ele é muito repetido em muitas intervenções. Gostaria ainda de, porque isso no deputado Madeira Lopes foi uma pergunta que foi feita, ele disse que o aumento do autofinanciamento vem das propinas. É falso, senhor deputado. As propinas representam cerca de, se não considerarmos o PIDAC, representam 10% do orçamento das instituições. E representam entre 10% a 12% do orçamento das instituições. Vossa Excelência tem, eu já tive a ocasião nesta Assembleia de fornecer aqui os dados, e esse número ainda é menor se for reduzido do montante de propinas de doutoramento que não são pagas pelos estudantes, são pagas diretamente pela Fundação da Ciência e Tecnologia às instituições. Gostaria de passar pela ordem. Sr. Presidente, desculpe, só para me recordar quanto tempo é que eu tenho neste momento.
Senhor Ministro, estava exatamente a falar aqui com a Sra. Vice-Presidente sobre isso. Em tese, o Sr. Ministro tem mais 45 minutos. Na exata medida em que tem o mesmo tempo que as 7 intervenções, 70 minutos, dos senhores deputados. Todavia, eu solicitava alguma colaboração do Sr. Ministro, sem naturalmente cortar o seu direito de resposta em relação às questões que foram colocadas, por esta razão. Às 15 horas temos uma audição da Sra. Ministra da Educação e temos ainda uma segunda ronda, seria bom que os trabalhos encerrassem hoje de manhã, por volta das 13h30. E, portanto, se o Sr. Ministro puder, nos 30 minutos, encerrar a sua resposta, eu ficaria muito grato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser o mais rápido possível. Senhora Deputada, eu passo neste momento a outros assuntos. Houve uma pergunta sobre os empréstimos a estudantes. Estava previsto, julgo que foi da deputada Cecília Honório, peço desculpa se não foi, estava previsto que, no plano de financiamento, que houvesse 3 mil empréstimos, são empréstimos garantidos pelo Estado, em condições que não existem no mercado, ou seja, sem garantia patrimonial por parte dos estudantes ou das suas famílias, estava previsto que fossem 3 mil nos primeiros 12 meses. Passaram-se 9 meses, neste momento, e eles são 3.600. Houve uma informação, certamente errada, que alguns senhores deputados têm, mas julgo que é por falta de leitura da lei. A legislação prevê que em cada ministério haja uma entidade chamada controlador financeiro em todos os ministérios, designado conjuntamente pelo Ministério das Finanças e pelo Ministro de Tutela, e que tem por função acompanhar os serviços de planeamento do Ministério e produzir para o Ministro uma informação detalhada sobre as modalidades de execução e os problemas de execução do seu Ministério. É isso que se chama controlador financeiro. Não há controladores financeiros nas universidades. Há um controlador financeiro em cada um dos ministérios, em todos os ministérios. Mas o que foi uma dificuldade de leitura? Não existe nenhum controlador financeiro em nenhuma universidade, nomeado pelo Ministério. Não existe nenhum administrador em nenhuma universidade nomeado pelo Ministério. Os serviços de planeamento do Ministério fazem recolha de informação junto às informações, pedem às instituições, e depois existem os serviços do Tribunal de Contas, da Inspeção-Geral de Finanças, etc., que fazem e elaboram relatórios sobre essa matéria. Em alguns casos, existem relatórios de auditorias de natureza financeira especiais que são pedidas pelas universidades e feitas pelo Ministério e que são entregues às universidades e ao Ministério. É tudo o que existe, senhores deputados, que ficam muito aflitos porque cada vez que se procura ter cuidado com a gestão dos dinheiros públicos, ficam particularmente ofendidos que isso possa perturbar ou ferir a autonomia universitária. Sabem, senhores deputados, aquilo que pode vir a ferir a autonomia universitária é se tivermos falta de cuidado nessa matéria. Isso é que pode vir a ferir a autonomia universitária. Pergunta, mas julgo que é uma pergunta de retórica. A senhora deputada Cecília Nório, com o abrigo de quadro legal, prevê a substituição de dirigentes que sejam maus? Essa pergunta foi-me feita, sabe, senhora deputada, e é muito engraçado como se enfia a carapuça tão facilmente. Essa pergunta foi-me feita na última reunião do Encontro Nacional de Dirigentes Associativos, no domingo passado. Publicamente. E com grande inocência. Mas então, Sr. Ministro, nós todos sabemos que existem gestores maus nas universidades. Porquê é que não os substitui? Eu vou responder, Sr. Deputado, tal como respondi. E respondi dizendo que acreditava na autonomia universitária. Existem gestores que são nomeados diretamente por reitores. Existem gestores dos serviços de ação social, por exemplo, que são nomeados por reitores. Existem auditorias que o Sr. Deputado Manuel Mota indicou absolutamente extraordinárias. Tribunal de Contas, Inspeção Geral de Finanças, absolutamente extraordinárias, e que nos deviam preocupar. E, portanto, eu espero que os reitores, os responsáveis das instituições, resolvam esse problema internamente, ou corrigindo os mecanismos, ou substituindo as pessoas que são da sua livre e inteira nomeação a partir deste novo quadro legal. E ainda por cima lhes dá uma autoridade acrescida nessa matéria. Ao contrário do que acontecia no passado, em que, em alguns casos, dependiam deles para serem eleitos. Bem, não é agora o caso. O abrigo de quadro legal prevê substituição de urgência, o abrigo das eleições. Das eleições, senhora deputada. É as eleições e o corpo universitário, foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse. Das eleições. As instituições saberão resolver esses problemas. Nós acreditamos exatamente na autonomia universitária. Há vários deputados do PCP, eu peço desculpa, eu estou mais uma vez na ordem inversa das intervenções. Os senhores deputados do PCP falaram da centralização das decisões no Ministério. Suponho que estavam a falar da afetação da reserva de 20 milhões de euros em 1.300, em função das necessidades das instituições e do parecer dos serviços técnicos do Ministério. Suponho que era disso que falavam. Estavam com certeza a preferir que a reserva não fosse pública e que houvesse, como acontecia antigamente, uns contratos de programas feitos por baixo da mesa com as instituições. Peço desculpa, Sr. Deputado, mas isso não é a maneira de trabalhar. Portanto, esta centralização de decisões é uma ficção que os senhores deputados, ou alguns deputados, gostam de usar como espantalho. É precisamente este mecanismo que permite garantir a autonomia das instituições. Depois o senhor deputado há de me explicar, eu não sei se foi o deputado Miguel Tiago ou se foi o deputado João Oliveira, peço-lhe desculpa, que falou com uma expressão colorida do embuste do 1% do orçamento de ciência e tecnologia que envolve verbas que não são de ciência e tecnologia. Ó senhor deputado, eu tenho todo o gosto em fornecer os critérios do Eurostat que somos obrigados a respeitar e que respeitamos e que os nossos serviços, que são independentes nesta matéria, respeitam. Mas, Vossa Excelência, se tem alguma denúncia a fazer sobre a falta de aplicação desses critérios, eu agradeço que me faça imediatamente para eu mandar uma inspeção analisar esta questão, como é a minha obrigação. O custo dos doutoramentos no estrangeiro, é fixado pelas universidades estrangeiras, Sr. Deputado. E, portanto, quando um estudante... As parcerias internacionais o que fazem é reduzir esse custo. Porque quando um estudante concorre à Fundação para a Ciência e Tecnologia para fazer um doutoramento numa universidade estrangeira, apresenta como custos não apenas a bolsa de doutoramento que tem, mas o valor das propinas, que, como deve imaginar, a nossa influência universal é muito grande enquanto país, mas não vai ao ponto de alterar a política das propinas dessas universidades. Pois depende das universidades, existem universidades onde essas propinas são nulas, sabemos exatamente, temos uma lista que lhe forneço com 300 universidades e todas as propinas que lá estão. Existem universidades onde são nulas e existem universidades onde são caríssimas. E por isso, Sr. Deputado, se ler o regulamento, há tudo no regulamento, é mesmo indicado um plafond, quer dizer, de facto... Apesar de nós entendermos que em certas universidades é extremamente importante que haja alunos que demonstraram em regime competitivo terem mérito para isso, e nós entendemos que deve continuar a haver uma percentagem significativa de estudantes que se continua a doutorar no estrangeiro, porque isso significa de transferência de conhecimento para Portugal, é verdade que o regulamento impõe limites e plafons nesses financiamentos. Mas os custos, insisto, esses custos dependem das políticas propinas das instituições. Estão é limitados por regulamento. Agora, há uma afirmação extraordinária dos senhores deputados em duas matérias. Uma é que, aliás, a deputada Cecília Nório também entrou na mesma, ou a deputada Luísa Mesquita, peço desculpa, foi a deputada Luísa Mesquita, que havia uns concursos que estavam reservados a umas instituições, uns concursos para investigação científica. Ó, senhor deputado vive noutro mundo. Os concursos para financiamento de investigação, que seja de pessoas, que seja de instituições, ou que seja de projetos, estão abertos a todas as instituições científicas. Por lei, os júris desses concursos, designadamente que dizem respeito a instituições e que dizem respeito a projetos, são integralmente ou quase integralmente constituídos por cientistas de instituições, alguns portugueses, mas de instituições estrangeiras, para não haver a mais pequena dúvida que não voltamos ao passado em que tínhamos as próprias instituições a decidir como é que se repartiam as verbas para elas. Não queremos, com certeza, regressar a esse passado. O senhor deputado, um dos senhores deputados do PCP, manifesta a sua perplexidade como será possível passar dos números de 2005 para 2010, aumentando entre 2005 e 2010 uns quantos milhares de investigadores. Bem, vamos aos investigadores, senhor deputado. Sabe quantos doutoramentos se fazem neste momento por ano? 1.500. Por ano. 1.500. Sabe quantos novos doutorandos são financiados por ano? Novos doutorandos são financiados por ano. Novos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia? 2.000. Eu julgo que é razoável fazer contas. Se multiplicar 2.000 por 5 dá-lhe 10.000, se multiplicar 1.500 por 5 dá-lhe 7.500, e deve saber que existem doutorados que vêm para Portugal, um número grande, centenas, que neste momento, por concurso, entram nas instituições portuguesas. Portanto, Vossa Excelência fez a pergunta sobre os doutoramentos e os investigadores. Eu respondi-lhe, não apenas com os investigadores todos, mesmo os não doutorados, mas respondi-lhe com os investigadores doutorados. Portanto, eu diria que este número vai ser até largamente ultrapassado. Depois, o senhor deputado, não gostando da resposta, protestou sobre, e falou logo dos técnicos, passou para os técnicos. É verdade, Sr. Deputado, é verdade que o Sr. Deputado gostaria muito, e tem ainda uma visão antiga, de laboratórios de investigação, de um investigador rodeado de miríades de técnicos que fazem o trabalho por ele, que vão ver os instrumentos e depois... Isso é dos filmes antigos, senhor deputado. É dos filmes antigos em que o investigador era o professor que entrava no laboratório e depois tinha os técnicos que faziam as manipulações e iam apresentar ao professor os seus resultados para ele validar. Pois, senhor deputado, não é assim que isto acontece. Não é assim que isto acontece. Aliás, o senhor deputado deve saber, deveria saber, se tivesse estudado este assunto, que o rácio de investigadores por técnicos de investigação é precisamente uma variável que tem vindo a modificar-se muito significativamente em todo o mundo, designadamente porque pela alteração em todo o mundo. Pois é, senhor deputado, eu posso discutir consigo essa questão quando quiser. O senhor, depois eu passo, eu acho que daqui não havia mais nada, eu não tenho, não vou comentar algumas frases de menos polidas, como chantagem, etc., quer dizer, não acho que não vale a pena, e portanto, passarei à intervenção que tenho aqui indicada. O senhor deputado José Paulo Carvalho fez-me houve muitas questões que eu já respondi noutras intervenções, mas de facto sobre as formas de financiamento, etc., eu já respondi a tudo isso, e os reforços, a ruptura financeira e os reforços, bem, o senhor deputado deve, e tem à sua disposição, a totalidade das informações sobre a execução financeira de todas as instituições de ensino superior. E quando os senhores deputados recebem representantes, em vésperas de debate orçamental, recebem representantes de um grupo de instituições, eu julgo que seria de normal solicitar-lhes os elementos objetivos da execução financeira. Da execução financeira. Que são, aliás, disponíveis. Que são disponíveis no site da Direção-Geral do Orçamento. E que estão disponíveis pelas próprias instituições, naturalmente, não é? Foi dito, por exemplo, que as instituições tinham... Esta questão é uma questão que interessaria discutir com seriedade, porque tem a ver com o modelo do ensino superior no que diz respeito às receitas próprias. Eu já uma vez vim aqui, dentro de poucos meses, dois meses, teremos esta informação fechada para 2008, temos as contas até setembro de 2008. Mas em 2005, 2006 e 2007, em que temos as contas fechadas, nós temos uma receita cobrada nas instituições de ensino superior que inclui as transferências do Orçamento de Estado, e inclui muitas outras receitas cobradas, dos quais, repito, as propinas são apenas uma pequena parte, 10%, 10, 12%, consoante se inclua ou não o PIDAC. Bem, portanto, nós temos umas verbas que, no total, orçamento e investimento, passam de 1.800 para 1.860 para 1.867. Estamos a falar das contas fechadas. Essa parte, se olharmos apenas para o orçamento inicial destas instituições, o orçamento inicial é menor. O orçamento inicial é menor. Ou seja, as instituições no orçamento inicial incluem menos receitas, declaram menos receitas esperadas do que aquelas que realmente depois cobram, com uma diferença muito significativa. Muitíssimo significativa. E no que diz respeito ao orçamento de Estado, bem, o orçamento de Estado é uma parte desta, apenas uma parte, de receitas cobradas todas. Existem mesmo instituições, e com isto respondo a uma questão que vários dos senhores deputados também levantaram, sobre a passagem a fundações. São pouquíssimas as instituições em Portugal que neste momento, nesta fase, têm condições para ter receitas próprias com um nível de 50% da totalidade do seu orçamento realizado. São, além das três instituições que o solicitaram, além dessas três instituições, haverá talvez mais uma, neste momento, que tivesse essas condições. Estamos a falar da Universidade no seu conjunto, ou Politécnico nos seus conjuntos. Claro que existe, no interior de um Politécnico, ou no interior de uma universidade, uma ou outra escola, que poderia ter essa função. Mas Universidade no seu conjunto e Politécnico no seu conjunto, vai fazer as contas. Alguma vez esperávamos que pudesse ser diferente? Não, senhores deputados. Estas são as instituições, talvez com mais uma ou duas dependentes da evolução orçamental e delas, que tinham condições mínimas, já não falo de planos estratégicos, estão, etc., mas condições orçamentais e financeiras, que garantissem aos cidadãos que este Estatuto de Autonomia Reforçada tem, na sua história, condições de realização. O senhor... Há uma questão que me pergunta sobre a racionalização da rede. Bem, os elementos que foram feitos, a intervenção foi feita da racionalização da rede ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado disse que não chega. Aliás, não disse que não chega. Eu é que estou a traduzir benevolamente. Mas é que não tinha sido feito, sabe? E não tinha sido feito antes. E, portanto, os mecanismos de racionalização da rede que já foram feitos, quer ao nível, por um lado, das pós-graduações de investigação, quer, por outro lado, ao nível das licenciaturas, fazendo com que as instituições tivessem de acabar com a pulverização de recursos em cursos que ninguém queria, com exceções, naturalmente, daqueles cursos que têm de existir em Portugal, qualquer que seja o número de alunos, e essas exceções são largamente contempladas hoje na lei, pois isso foi aplicado. E está a ser aplicado, e foi aplicado de uma forma decisiva. E, portanto, neste momento temos uma maior concentração de recursos. Não chega. E a primeira reorganização de quem apela para a reorganização é a reorganização que as próprias instituições têm de fazer dentro de si mesmas. Muitas delas, com uma miríade, pleiade, diria aqui o Sr. Presidente, que gosta da linguagem clássica, pleiade de unidades orgânicas. E os grandes campeões que nós podemos ver da reorganização são aqueles em que fizeram estatutos, agora, em que aumentaram o número de unidades orgânicas. Pela boca para fora dizem governo, reduza, faça lá a reorganização. Mas na sua própria casa, onde é que isso está? Essa reorganização. E não devemos nós, não deve o governo insistir, no pleno respeito à autonomia universitária, insistir para que haja uma maior concentração de esforços, para que não haja uma proliferação de unidades orgânicas e que haja uma redução desse número quando isso se justifica. O movimento, provavelmente mais interessante neste momento, de resposta ao apelo do Governo nesta matéria, veio dos institutos politécnicos na tentativa de começar a criar pontes para a criação de consórcios entre institutos politécnicos com base regional. E este trabalho e este diálogo tem vindo a ser feito entre o Governo e o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, e estou convicto que chegará a bom porto, porque o queremos fazer em conjunto com os Institutos Politécnicos no próximo ano. Pergunta um dos senhores deputados, Sr. Ministro, mas porquê é que não faz consórcios mistos, juntando politécnicos e universidades? Senhora deputada, por uma razão simples, é porque a senhora deputada não quer com certeza acabar com o ensino superior politécnico em Portugal. E no dia em que acabar com o Instituto Politécnico, Superior Politécnico, não sei se viu os termos das decisões, não sei se leu as atas de cada um deles, e fizer com que um Instituto Superior Politécnico entre numa universidade, significa que acabou a prazo e tem de criar um Instituto Politécnico para que haja ensino superior politécnico em Portugal. Este problema é um problema de respeito pela lei de bases do sistema educativo a que todos estamos obrigados e ao respeito pelo sistema binário que procuramos reforçar. Que haja escolas politécnicas em universidades, que se integraram em universidades na ausência de institutos politécnicos na sua região, é uma coisa. Que haja institutos politécnicos no seu conjunto que se integrem completamente em universidades é acabar com o ensino superior politécnico e é dar voz àqueles que querem acabar com o sistema binário e querem acabar, de facto, com o sistema politécnico em Portugal. E isso, lamento muito, mas não será este governo que o vai fazer. Não será este governo que o vai fazer. Porquê é que não pergunta, senhores deputados, não perguntam a esses dirigentes universitários porquê é que não fazem consórcios com as outras universidades? Várias vezes o governo solicitou às universidades de Lisboa, 3 universidades mais o ISCTEC, 4, se não considerarmos a Universidade Aberta, porque tem um âmbito diferente, para encontrarem formas de colaboração mais estreitas e, designadamente, a possibilidade de criação de consórcios. Não o fez como fizeram noutros países, como fez a Dinamarca, como fizeram outros por decreto, que juntaram. Não. Fê-lo no pleno respeito pela autonomia institucional, sobretudo num processo de transformação como este, em que entendemos que o primeiro movimento deveria vir das próprias instituições. Como está a vir da base das instituições? Porque os professores dessas instituições estão já a fazer, ou a tentar fazer, mestrados em conjunto. Está a tentar fazer doutoramentos em conjunto. Mas não tem um quadro legal encorajador desse movimento. E esse quadro legal encorajador é da responsabilidade, neste momento, das próprias instituições. E tudo faremos para que elas aproveitem esse quadro legal. Eu gostaria, seguidamente, de responder nos pontos que não foram já abordados. Por um lado, o senhor deputado Fagundes Duarte e Miguel Mota falaram de algumas questões e, sobretudo, de uma questão que eu vou falar adiante, peço desculpa de não responder diretamente, que é a questão dos maiores de 23 anos, falarei quando responder à senhora deputada Helena Lopes da Silva. Há várias questões que aqui foram levantadas. A senhora deputada julgo confundiu no que diz respeito aos chamados relatórios da EUA. A EUA Não, senhora deputada, como deve compreender, eu conheço bem, não é? Os relatórios, aliás, foi o meu Ministério que os colocou em público. Mas eu gostava de lhe explicar, porque certamente não leu os relatórios todos. Os relatórios, existem neste momento relatórios através de um mecanismo, convém não escamotear. Foi o Ministério que, pela primeira vez, fez com que passasse a haver avaliação institucional em Portugal, feita por entidades externas. Isso era, antes, não, nunca tinha acontecido. Eram as universidades, como se sabe, e os politécnicos designavam coletivamente os avaliadores que haviam de as avaliar elas próprias e avaliavam cursos, não instituições. Isso foi feito, está a ser feito, é um processo que está em curso e que tem tido impactos significativos nas instituições. Este processo já começou há mais de 2 anos, antes do RGES. E apela, em todos os relatórios iniciais, que são aqueles que estão do primeiro ano, que estão neste momento disponíveis, a uma grande confusão institucional. Claro, aquilo que o RGES veio alterar. Uma grande confusão institucional. O relatório, leiam o relatório sobre a Universidade de Coimbra, é de uma tristeza, o relatório de avaliação que é feito sobre a proliferação de poderes e contrapoderes numa universidade. A leitura desse relatório deve-nos a todos encher de tristeza. E deve à Universidade de Coimbra, com certeza, encher de brios para resolver esse assunto, agora que tem um quadro legal que não só encoraja, como incita a que esse problema seja resolvido. Essa, precisamente, a resposta está feita, está dada no novo regime jurídico, mas a verdadeira resposta tem de ser dada também pelas próprias instituições. Já falei da forma de financiamento, do fundo específico, das receitas próprias. Senhora deputada, é absolutamente extraordinário que se possa imaginar esta ideia de instituições autónomas para as quais as receitas próprias seriam uma espécie de trocados para ir ao cinema, no fim do dia. Ou seja, que as receitas próprias não eram parte integrante das verbas de funcionamento e de investimento das próprias instituições. Em todo o mundo, as universidades públicas, e designadamente na Europa, têm receitas próprias muitíssimo superiores, em percentagem, àquelas que têm em Portugal. Ora, em Portugal, eu peço desculpa, senhor, eu peço desculpa, não tenho aqui o senhor presidente, mas muito obrigado. Portanto, se não se importa de eu continuar, senão não conseguirei cumprir os tempos a que o senhor presidente me pediu. A senhora deputada é compreensível, não estava lá, mas no encontro com o primeiro-ministro em julho não houve nenhum compromisso da criação de um fundo de tesouraria nem de outra coisa parecida. Como qualquer pessoa que tenha estado presente, e estavam presentes dezenas, pode confirmar. A senhora deputada também diz que a recuperação orçamental do ensino superior não existe, pois não, só existem mais 90 milhões de euros. É verdade. Agora, eu gostaria de terminar a minha intervenção com uma questão que me preocupa muito. E preocupa muito do ponto de vista político para o futuro. E eu espero que tenha sido simplesmente termos-nos compreendido mal nesta matéria. Porque acho que é uma questão crítica este ponto. O senhor deputado Manuel Mota levantou esta questão e eu gostaria de a levantar. O parecer do CNE, que levantou e que tem muitos aspectos, aliás, o parecer do CNE é extremamente elogioso para a política do ensino superior do Governo, diz que seria bom que houvesse mais estudos sobre a qualidade dos mecanismos de seleção dos alunos que hoje entram através, portanto, de qualidade, são feitos pelas próprias instituições, que são definidos pelas próprias instituições, para escolherem os seus alunos. Estamos a falar, mais uma vez, de qualquer coisa que está dentro do regime legal geral, quer dizer, as universidades devem escolher os seus próprios alunos. As universidades, como se sabe, mesmo os alunos de 18 anos que entram nas universidades, escolhem-nos, são elas que decidem como é que os escolhem, podiam fazer exames próprios. Não, peço desculpa, mas está equivocada. As universidades podiam, aliás, a lei manda, que as universidades façam o processo de seleção. As universidades é que decidiram, podem decidir diferente de um ano para o outro, é que decidiram usar as médias dos exames nacionais como elemento para a entrada no ensino superior. Mas nada impede as universidades, este ano, para o ano que vem, é uma pura decisão delas próprias de decidirem, olha, desculpem lá, mas não vai ser assim, não vai deixar de ser assim. Nós, as faculdades, por exemplo, de Direito, ou as faculdades de Engenharia, juntam-se e fazem exames próprios de admissão. A lei diz que é isso que deve acontecer. As universidades dizem, não queremos fazer isso, e basta-nos aceitar os exames nacionais para que os alunos não tenham uma carga de trabalhos, não tenham mais dois exames, etc. Por muito boas razões, decidem fazer isso. É o que acontece em Portugal, não é o que acontece no resto da Europa, e eu agradecia que não me interrompesse, senhora deputada. É o que acontece no resto da Europa. Em muita Europa, é assim que acontece. Além das médias nacionais, existem exames. No que diz respeito aos maiores de 23 anos, como essa possibilidade não pode existir, não há as notas dos exames nacionais, precisamente que é um regime diferente, são as universidades que decidem do seu mecanismo de aferição. Mas eu também devo dizer, senhora deputada, que a Direção-Geral do Ensino Superior e a inspeção do meu Ministério têm feito ações de controlo dos mecanismos, do respeito da legalidade nos mecanismos de entrada dos maiores de 23 anos em todas as instituições públicas e privadas, de cada vez que existem indícios de que esse número possa ser maior do que aquilo que são as capacidades da instituição ou que há alguma anomalia na progressão desses números. E esses relatórios têm sido, em alguns casos, têm dado lugar a averiguações que têm sido transmitidas às próprias instituições e têm introduzido mecanismos corretivos. Também lhe devo dizer que, no essencial, as universidades, com base nesses trabalhos inspectivos e averiguações, têm, universidades e politécnicos, têm cumprido, no essencial, aquilo que está estritamente previsto na lei. Mas só há uma maneira de aferir realmente da bondade destes mecanismos. É, ao longo do tempo, as instituições, como são obrigadas, virem-nos a dar informação sobre o sucesso escolar. Sobre o sucesso escolar dos alunos que entraram por essa via. Agora, senhora deputada, há uma questão que lhe peço. É que não junte a sua voz e a voz do PSD ao concurso das vozes conservadoras que na sociedade portuguesa estão apenas contra que pessoas de classes sociais que nunca tinham entrado na universidade passaram a entrar na universidade. Porque este número, 11 mil alunos, deixe-me terminar, tenho a certeza, com certeza, como vai dizer, os 11 mil alunos, ó senhora deputada, peço desculpa, se não me deixa terminar, é complicado.
Senhora deputada, eu pedia que deixasse o ministro terminar e depois dava-lhe a palavra na segunda
fase.
Portanto,
entram 11 mil alunos. Ó senhora deputada, em comparação internacional, é muito pouco. Envergonha-nos entrarem apenas 11 mil alunos fora da via normal de acesso ao ensino superior dos estudantes que terminam o 12º ano e concorrem. É pouco em termos internacionais. Mostra que a Universidade e o Ensino Superior Português ainda estão a fazer um enorme esforço, sim, mas ainda não respondem às necessidades sociais de formação superior da população portuguesa, e sabemos que grave é o déficit de qualificações dos adultos trabalhadores em Portugal. Portanto, dizer-me que é preocupante este aumento, escrevi-o aqui entre aspas, e que é um número para as estatísticas, lamento muito, mas não fica bem, a senhora deputada. E eu gostaria que, se fosse possível, me esclarecesse e me sossegasse que o PSD está com o Governo nesta matéria de aumentar o acesso ao ensino superior dos adultos que não tiveram condições de o fazer. Já não digo o mesmo, eu deveria também virar-me para a bancada, para as outras bancadas, sobre esta matéria para pedir essa confirmação. Senhor Presidente, muito obrigado.
Então posso...
Agradeço, Sr. Ministro.
Não, Sr. Ministro, aquilo que eu pus em causa...
Senhora deputada, só um minuto. Agradeço, Ministro, particularmente pelo facto de ter respeitado o meu pedido. Nós estamos com o tempo limitado e agora vou pedir também aos deputados que nas intervenções cumpram rigorosamente os 5 minutos que lhes estão cometidos. Sra. Deputada...
Um bocadinho para dizer a honra, porque o Sr. Ministro me falou na posição conservadora do PSD quando apenas... Eu levantei uma questão que é levantada pelo Conselho Nacional de Educação, que é um aumento substancial, diz o Conselho Nacional de Educação, falta aferir rigor no acesso depois de 23 anos. E porquê? Porque em 2004 e 2005 entraram 551 adultos para o ensino superior. Em 2000, exatamente, deixou de haver exames de aferição. E no último ano entraram 11.733. Como é evidente, eu ficarei satisfeitíssima e o PSD ficará satisfeitíssimo se toda a gente conseguir ter uma licenciatura, mas com rigor, e não é um bocadinho estas coisas, as novas oportunidades. De qualquer maneira, agora acabam-se os exames de admissão e temos as universidades a colaborarem com estas estatísticas vergonhosas de pessoas que não estão minimamente preparadas, depois saem com uma licenciatura e vão fazer o quê? Que ainda ontem nos foi dito aqui por alguns dirigentes que havia pessoas que entravam para algumas destas universidades fazendo apenas um tipo de uma redação ou então uma entrevista. E é isto que eu pergunto ao senhor. Ministro, se é normal.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Lopes da Costa. É uma defesa da honra do PSD, naturalmente, que o visado, que é o senhor ministro, tem a possibilidade de responder. Tem vossa excelência a palavra.
Muito obrigado. Fiquei bastante mais preocupado, senhora deputada. Bastante mais preocupado. E preocupado pelo seguinte. Em primeiro lugar, permita-me que lhe dê uma informação. Eu próprio fui durante... sou professor do ensino superior, como sabe, e durante vários anos tive alunos trabalhadores na minha escola. E dei aulas a alunos trabalhadores. Fiz mesmo os exames próprios da escola que complementavam o exame nacional ad hoc. Havia um exame nacional ad hoc e, além disso, os alunos faziam exames específicos na minha escola. Hoje continuam a fazer exames específicos, apenas não existe o chamado exame nacional ad hoc. Essa é a diferença. Bem, qual era a situação? É que o exame nacional ad hoc, o tal que deixava passar 500... era, pasme-se, senhora deputada, era um exame de literatura portuguesa. E eu tinha técnicos de radar do aeroporto de Lisboa, chefes de oficinas de eletrotecnia, que sabiam mais do que muitos dos meus assistentes sobre essa matéria e que, de facto, não passavam. E tinham de ter explicações durante um ano, dois anos, para conseguir fazer o chamado exame ad hoc. Era assim que depois entravam, de facto, literatura portuguesa. Isto era um mecanismo natural de seleção social que tinha de ser removido. Eu percebo todas as preocupações e que toma as dores, mas são as próprias instituições que têm essa responsabilidade. Acredita na autonomia das instituições ou não? Acredita nos mecanismos de inspeção de cada vez que existe uma denúncia ou não? Peço-lhe desculpa, senhora deputada. Existem. E, portanto, o que me parece extraordinário é as suas palavras, vergonhoso, preocupante, número para as estatísticas. Isto ficará para a história. E eu só espero que o seu partido não a siga nesta matéria.
Muito obrigado, senhor Ministro. Senhora Deputada, a senhora Deputada fez a defesa da honra, como muito bem entendeu. O senhor Ministro respondeu. Se há lugar agora à réplica, eu vou ter que dar a tréplica ao senhor Ministro. Isto é infindável. Portanto, vamos ficar por aqui. Sem por isso, naturalmente, a senhora Deputada, querendo na segunda ronda, poder, naturalmente, voltar a intervir. Vamos então começar a segunda ronda de perguntas. 5 minutos a cada grupo parlamentar. Começando novamente pelo PSD. O senhor Deputado Sérgio Vieira tem a vossa chance a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. Sr. Ministro, o problema que se coloca ao ensino superior não é o de saber quantas páginas ou quantas linhas ele tem lugar nas intervenções que Vossa Excelência profere. O problema do ensino superior é a grave situação financeira em que vivem as nossas universidades, os nossos institutos politécnicos, devido a cortes de investimento que o Governo de Vossa Excelência tem feito ao longo destes últimos anos. De resto, se nós poderíamos dizer em 2006 que o ensino superior era o parente pobre deste Governo, hoje, com este Orçamento de Estado, que hoje discutimos, é o filho rejeitado deste Governo nas áreas que Vossa Excelência tutela. Porque a situação é grave e é a situação que preocupa o grupo parlamentar do PSD e que sabemos também que preocupa o Governo. Mas o que fez o Governo? Fez, uma vez mais, uma ação de propaganda nesta matéria. Se não vejamos, em janeiro deste ano, o Sr. Primeiro-Ministro, conjuntamente com Vossa Excelência, faz uma reunião com os reitores. Dessa reunião com os reitores, fica marcada uma segunda reunião para março, para continuarem as matérias que estavam a discutir. Não houve reunião em março, só houve reunião em julho, 4 meses depois, porque em 4 meses não houve agenda do Sr. Primeiro-Ministro para se sentar com os reitores. E tudo o que estou a dizer aqui hoje, Sr. Ministro, são dados que nos foram transmitidos ontem à Comissão, numa reunião em que parece que nem todos estivemos presentes, pelo grupo, pelo Conselho de Reitores. Mas, Sr. Ministro, aquilo que nos foi transmitido foi o seguinte. O que é que disse o Sr. Primeiro-Ministro nessa reunião, em janeiro, e depois a de julho não conta muito, porque foi somente um remake da reunião de janeiro? Disse 3 coisas essenciais. Primeiro, elogiou os reitores pela forma como estavam a gerir as suas universidades em termos de contenção financeira. Segundo, disse o Sr. Primeiro-Ministro que reconhecia que tem havido um desinvestimento público no ensino superior. Terceiro, disse o Sr. Primeiro-Ministro que o ensino superior ia ser uma prioridade orçamental. Ora bem, posto isto, o que é que acontece? Temos o Sr. Primeiro-Ministro a elogiar os reitores pela sua gestão em janeiro. Temos o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior a
dias atrás, a dizer que existe uma má gestão nas universidades. Temos o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que o ensino superior será uma prioridade orçamental. Vemos que o Orçamento de Estado não é uma prioridade orçamental. Primeira pergunta. Para que é que serviram estas reuniões com os reitores? E se é verdade ou não que o Sr. Primeiro-Ministro elogia o trabalho dos reitores na administração das suas faculdades, e sendo assim, como é que se explica a intervenção recente de Vossa Excelência, quando em causa, foi isso que transpareceu para toda a gente, o trabalho dos reitores nas suas universidades? Sr. Ministro, nós sabemos qual é a situação que vivem as nossas universidades, os nossos politécnicos, o colapso financeiro que atinge algumas universidades e que podem vir a atingir outras universidades no futuro. E há duas questões, para terminar, que eu queria colocar à Vossa Excelência, que é o seguinte. Primeiro, Sr. Ministro, quando a situação que vivemos nas nossas faculdades e nos nossos politécnicos, e temos uma intervenção de Vossa Excelência a criticar a gestão dessas universidades, essa é um gesto político de Vossa Excelência. Nós necessitamos é de uma avaliação técnica, rigorosa, do que está a passar nas faculdades. Já aqui a minha colega Helena Lopes da Costa falou do estudo da Associação Europeia de Universidades. Mas a verdade é que o Governo lançou a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e essa agência tarda em aparecer. Já foram nomeados o Conselho de Curadores, falta nomear o Conselho de Administração. Falta essa agência começar a trabalhar. Há 3 anos, a esta parte, que não há avaliação do que está a acontecer no ensino superior. E por isso, Sr. Ministro, próxima pergunta. Quando é que, de uma vez por todas, esta agência começa a funcionar no terreno e a avaliar o que está a acontecer no ensino superior? Para terminar, Sr. Ministro, quero-lhe deixar uma preocupação do Grupo Parlamentar do PSD. Em relação ao que está a acontecer nas universidades e nos politécnicos, eu julgo que a autonomia das universidades, a autonomia universitária, começa, se não a ser beliscada, a começar a ficar em risco. Porque quando as universidades ficam reféns em termos orçamentais de decisões casuísticas do Ministério de Vossa Excelência, acho isto preocupante. E compreendo quem possa pensar que existe aqui uma tentação de querer dominar, domar, domesticar, silenciar as universidades que temos em Portugal. Porque, na verdade, Sr. Ministro, a preocupação que fica é esta. As universidades servem para formar homens e mulheres livres. As universidades não podem, nem nunca podem vir a ser qualquer direção geral que serve para pagar salários e que sirva para, através de um qualquer computador Magalhães, formatar homens e mulheres em Portugal. E por isso é uma preocupação que deixo a Vossa Excelência, porque preocupados ficamos com a exposição que ontem ouvimos, quer dos reitores das universidades portuguesas, quer também dos responsáveis pelos politécnicos em Portugal. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Dravnik, Presidente Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros deputados. No último recenseamento geral da população, que foi feito pelo Instituto Nacional de Estatística em 2001, a realidade que nós tínhamos em Portugal era que existiam mais cidadãos analfabetos que cidadãos licenciados. Esta era a nossa fotografia em 2001, uma fotografia muito cinzenta. E em 2002, 2003, 2004 e 2005, o PSD e o CDS, então no governo, não contribuíram para o aumento deste número de licenciados proporcionalmente, bem pelo contrário.
De acordo com os dados que tenho aqui, entre 2003 e 2005, diminuiu consecutivamente e sistematicamente o número de ingressados no ensino superior na primeira fase, para não falar já dos adultos. Ou seja, estamos perante um país que necessita urgentemente de qualificar a sua população e estivemos perante políticas que fizeram com que as universidades não pudessem contribuir para a qualificação da nossa população. Em 2005 até 2008, este governo possibilitou que as universidades e os politécnicos pudessem abrir-se a novos públicos e pudessem captar novos estudantes, e hoje temos um aumento constante entre 2006 e este ano de 2008. E esta realidade eu acho que é muito importante para nós percebermos o contexto em que nós estamos a trabalhar, o país que nós somos e a importância estruturante da aposta na qualificação que é feita por este governo. E eu permitir-me aqui, Sr. Presidente, para referir que não é verdade quando se diz que não há uma aposta significativa na qualificação, no conhecimento e na ciência neste país. Eu dava apenas esta analogia. O Programa Operacional do Potencial Humano, que foi negociado em Bruxelas no âmbito do CREN, tem inscritos 8,8 mil milhões de euros para a qualificação dos portugueses. Para quem tem dificuldades com números, eu traduzo isto em realidades bem mais palpáveis e concretas. Isto significa aproximadamente 2,5 aeroportos internacionais de Lisboa, de acordo com o valor estimado para a sua construção. E para pessoas que ainda tenham mais dificuldade em compreender isto, significa isto, Sr. Deputado João Oliveira, cerca de 20 barragens de Alqueva. É esta a magnitude da importância do investimento na qualificação dos portugueses. Obviamente que este número que eu estou a dar não tem qualquer complemento, nem suplemento de demagogia ou do populismo que vossas tendências utilizam. É a realidade pura e dura. E isto é um elemento estruturante das políticas deste governo. De facto, a aposta no conhecimento, na tecnologia, na inovação e na qualificação dos portugueses tem sido a marca, não é só do orçamento deste Ministério ou só do orçamento do Ministério da Educação. É a marca dos orçamentos de Estado de 2006, 2007, 2008 e 2009. É por isso que nós hoje estamos aqui durante o dia no epicentro orçamental português, e é por isso que Vossas Excelências todos têm uma enorme dificuldade em conseguir construir argumentos que rebatam uma evidência que é incontornável e que é indesmentível face à magnitude da importância que lhe é dada. E o que é que isto tudo tem dado? É que poderia haver um enorme investimento em todo este cluster do conhecimento, da ciência, da tecnologia e da qualificação e não haver resultados nenhuns. Poderia acontecer, mas não acontece. Porque a realidade é que nós verificamos que há mais doutores em Portugal, há mais patentes que são registadas, há mais publicação científica, há mais alunos nas universidades, há mais alunos nos politécnicos, há mais alunos em medicina, há mais alunos em cursos de tecnologia, há mais adultos no ensino superior, há mais escrutínio público das instituições, há mais avaliação internacional, há mais sucesso dos alunos que estão na universidade, colocando Portugal ao nível do patamar médio da OCDE, que é de 70%, há mais parcerias internacionais, há mais presença de portugueses e de instituições portuguesas nas redes científicas internacionais, há mais escrutínio e mais qualificação das instituições ao abrigo do RGES, ao contrário do que muitos aqui disseram hoje. É obrigatório as instituições terem corpos qualificados dos seus docentes. Não é uma questão de opção, é uma questão de lei, é uma questão de obrigação legal. E as instituições terão que cumprir essa lei. E estão previstos mecanismos de apoio para que as instituições públicas de ensino politécnico e de ensino universitário possam cumprir essa qualificação do seu corpo docente. Portanto, a realidade é, em muitos casos, completamente inversa ao discurso da nossa oposição. E há uma coisa muito importante. Há hoje uma atitude no país completamente diferente no que diz respeito à ciência, ao conhecimento e à tecnologia. O país hoje acredita que só terá futuro se apostar decisivamente neste cluster, que é o cluster da agenda da Europa, que é o cluster de Lisboa, da agenda de Lisboa, que é a agenda dos países mais desenvolvidos. E nós não podemos ter dúvida nenhuma que este governo apostou e aposta naquilo que é estruturante do desenvolvimento económico, social e humano do nosso país, e que a oposição está contra este investimento, está contra esta opção, e que este país, com esta oposição, ficaria condenado a uma situação de subdesenvolvimento que é perfeitamente inaceitável. coloco apenas uma ou duas questões ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é termos aqui consciência de uma coisa que eu acho que é muito importante, é que parte significativa do orçamento de ciência é destinada também a ser utilizada pelas instituições do ensino superior. Eu gostaria que o Sr. Ministro pudesse explicar aqui um pouco de que forma é que as instituições têm recorrido aos financiamentos para a ciência e qual a importância que este financiamento de ciência tem hoje nas instituições de ensino superior, não só nos seus planos de investimento, como também ao nível do seu funcionamento. Segunda a pergunta, para terminar, Sr. Presidente, uma pergunta muito simples, até porque eu penso que ainda... Tenho um minuto.
Eu penso que terei que ter um minuto, não contando com a paragem do relógio. Se o relógio estiver a funcionar, já lá vão os 5 minutos há muito.
O relógio talvez tenha contado o tempo de uma forma muito alentejana, portanto eu vou tentar.
O relógio tem cúmplice do seu deputado, Nicolau.
É Miguel. É, digamos, um complemento de ajuda a quem tem razão, a quem está a dizer a verdade. Senhor Ministro, uma questão muito, muito concreta, no sentido de pedir a Vossa Excelência alguma informação relativamente ao papel e à importância que hoje é consignada em termos de financiamento às instituições de ensino superior que se localizam em regiões de interior, particularmente regiões com alguma fragilidade demográfica e com territórios de nível socioeconómico mais, digamos, mais desfavorável. Nós sabemos que há hoje mecanismos suplementares de financiamento para fazer face a isto. Eu gostaria que o Sr. Ministro, se tivesse tempo, se pudesse referir a este aspecto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nico Bravo. E agora a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Tentarei ser breve, até para não atingir muito provavelmente os 5 minutos, e por isso vou ser... rápido. O Sr. Ministro tem, de facto, o dom de responder e até falar durante muito tempo, mas rodear e tornear as questões sem nunca ir ao essencial daquilo que lhe foi perguntado. E realmente vai abordando os temas sem os esclarecer, mas eu também, muito sinceramente, já andamos nisto há vários anos e eu não vou passar agora estes 5 minutos a repetir apressadamente as perguntas que fiz nos 10 minutos anteriores, porque se o Ministro não quer responder, não responde, pronto. Mas todos ficamos aqui sem saber, de uma vez por todas, porque é que o Sr. Ministro diz que há excesso de execução orçamental das universidades e os senhores reitores nos vieram aqui ontem dizer que há uma parte muito significativa delas que pode entrar em ruptura financeira já no próximo ano, umas já entraram este ano, outras, mais duas pode ser agora e mais três ainda no próximo ano. Mas tudo isto fica por esclarecer ao Sr. Ministro, mas pronto, o que é que nós devemos fazer? O Sr. Ministro não quer responder, não responde. Mas devo dizer-lhe que não lhe fica nada bem. Não lhe fica nada bem. Por outro lado, o Sr. Ministro também tem aqui uma coisa interessante, é que diz, acusa a oposição, ou pelo menos alguma parte dela, penso que não fui incluído nesse número, e ainda bem, de transformar aumentos em diminuições. Mas eu devo dizer que a sua especialidade, Sr. Ministro, é transformar diminuições de financiamento em aumentos de financiamento. Isso é o verdadeiro milagre que o Sr. Ministro consegue fazer. E era por isso que eu lhe ia colocar algumas questões muito concretas para ver se nos respondia. Em 2005, ou melhor, em 2006, a percentagem da verba do orçamento do Ministério destinado ao ensino superior era, por dados que nos foram dados ontem pelo CRUP, e se eu não me engano, de 49%. Para 2009 é de 39%. A pergunta que eu lhe coloco é esta, Sr. Ministro. Não vai transformar esta diminuição num aumento. E é por isso que lhe pergunto, de facto, e por isso que o grupo aqui nos disse, mantendo as percentagens anteriores, não havia problemas de financiamento no ensino superior. E, portanto, a pergunta que lhe faço é esta, Sr. Ministro, justifique, porque seguramente é uma opção política, da sua parte, esta diminuição. É só isto. Porquê é que isto é assim? Por outro lado, o Sr. Ministro referiu, e bem, e é um, e é um dado positivo, o aumento quer de doutorados, quer de doutorandos. É óbvio que este aumento a todos nós nos satisfaz. A questão é que um professor que passa a doutorado tem um acréscimo que penso que é quase, passa para o dobro da sua remuneração. E não há qualquer relevância orçamental para este facto. E, portanto, o Sr. Ministro, por um lado, e bem, tem capacidade de prever o aumento dos doutorados, mas não lhe dá qualquer relevância do ponto de vista orçamental. E terminava com uma outra pergunta, que é, Sr. Ministro, de facto, também com esta falta de fundos, as universidades acabam por ter uma situação por razões de impossibilidade de caixa de candidatura aos fundos europeus. Como é que o Sr. Ministro pretende resolver esta questão? A outra pergunta também que lhe colocava, de facto ainda tenho um bocadinho mais de tempo, porque me enganei a ver ali no quadro, colocava-lhe mais uma questão, e que é a seguinte. O Sr. Ministro já aqui falou um pouco sobre a Agência da Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, mas a verdade é esta. Foram perdidos, no mínimo, 2 anos por decisão sua. 2 anos em que não aconteceu nada. Nem funcionou a CNAVES, nem esta nova agência. Sr. Ministro, como é que tenciona ultrapassar este atraso de 2 anos que é da sua exclusiva responsabilidade? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Tem agora a palavra o PCP, pela voz do Sr. Deputado Miguel Tiago e ainda o Sr. Deputado João Oliveira. Não, só o Sr. Deputado Miguel Tiago e o Sr. Deputado Eugênio Rosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava só de começar por dizer aqui uma pequena consideração, que é constatar um facto que desmonta estas declarações do Sr. Deputado Bravo Nico, que diz que há 8 mil milhões. Sr. Deputado, estamos a discutir na especialidade o Orçamento do Estado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Não venha para aqui com a propaganda do Governo. O programa Operacional Temático Potencial Humano desapareceu do PIDAC deste Ministério. Portanto, Sr. Ministro, tenha o mínimo de tino e vamos discutir o que está aqui em cima da mesa, em vez de ir para aqui fazer a propaganda a que já nos habituou. Essa telúrica propaganda que vem dessa sua magnífica Câmara Magmática, que todos os dias nos presenteia com essa. Senhor Ministro, a desonestidade com que tentou aqui distorcer aquilo que eu coloquei vai ser contradita por a reiteração das perguntas que eu vou colocar agora. O que eu lhe perguntei foi: vai assegurar 5,5 mil milhões de euros para garantir os 180 mil euros per capita de investigador, que é, aliás, a meta colocada na estratégia de Lisboa que este Governo subscreve? Portanto, se cumprir o que diz, em 2010, o Sr. Ministro vai ter uma verba de 180 mil euros per capita de investigador ETI, que corresponde a 5,5 mil milhões de euros. É isto? Sobre os rácios técnicos investigadores, Sr. Ministro, na média na União Europeia a 25, pelos vistos quem não estudou a matéria foi o Sr. Ministro, e limite-se a responder às perguntas, já agora, em vez de ser considerações dessa natureza, é 1 para 2. Um técnico para 2 investigadores. Não é bem uma miríade de técnicos para investigador. Em Portugal é 1 para 8, Sr. Ministro. Vai-me dizer que os outros 24 países estão a tentar acompanhar Portugal, certamente. Exato. Somos pioneiros. Exato. E estão todos a diminuir o número de técnicos. Ó, Sr. Ministro, não ridicularize, porque não quererá, certamente, que os investigadores vão fazer a manutenção das máquinas, vão fazer as análises, vão fazer... Ó, Sr. Ministro, há um mínimo, seja honesto. As pessoas que estão nos laboratórios sabem perfeitamente que a sua conversa não joga com a realidade. Passando muito rapidamente a algumas outras questões. Propinas e a degradação da qualidade. Sr. Ministro, nós temos... O Sr. Ministro acabou de dizer que as receitas próprias devem ser utilizadas pela instituição. Certo, as receitas próprias devem ser utilizadas pela instituição. Mas diz a lei do financiamento, que este Sr. Ministro não revoga nem altera, que as propinas não podem ser investidas, não podem ser aplicadas no funcionamento regular das instituições. Isso passa-se hoje. Que medidas vai tomar? A ação social escolar, Sr. Ministro, de 2005 para agora, quando comparado com a estimativa de execução de 2005, diminuiu 35%. Quantos estudantes pediram empréstimos sobre esta diminuição, perante esta diminuição? Quantos estudantes angariou este governo como clientes para a banca através da diminuição da ação social escolar no ensino superior? Quantos empréstimos são concedidos?
Sr. Deputado, peço desculpa, importa só de repetir a questão
ouvi,
anterior que o Sr. Ministro
disse-me que tinha havido uma diminuição.
Sim, de 2005 até hoje, há uma diminuição acumulada de cerca de 30%, peço desculpa, eu disse 35%, 29%, eu enganei. 29%.
De quê? Da ação social escolar?
Da ação social escolar.
Ah, muito obrigado.
Quantos empréstimos foram contraídos? Quantos desses empréstimos foram contraídos por bolseiros? Neste sistema de angariação que o Governo conseguiu garantir à banca. Senhor Ministro, mesmo para terminar, a questão dos maiores de 23 é muito simples. Obviamente que toda a gente saúda a entrada de novas franjas da população no ensino superior. Aliás, com este grupo parlamentar pode contar até com um contributo para isso. O que não pode contar é certamente com um apoio a essa propaganda que é feita com base na diminuição do financiamento do aumento de estudantes. Há um financiamento cada vez mais inferior por estudante.
Telegraficamente, uma certa compreensão. Já falou telegraficamente. O Sr. Ministro afirmou aqui que as outras fontes, outras receitas, não eram financiadas pelas propinas. A questão que eu levanto, e concretamente, de uma forma objetiva, eu estive a olhar para os dados que nos foram fornecidos em 2009, e o crescimento em outras fontes é quase o triplo do crescimento percentual. Do crescimento verificado relativamente ao financiamento do Orçamento de Estado. Em relação a esta questão, queria levantar uma questão que tem sido esquecida, que me parece ter sido esquecida, que pelo menos não vi nunca tratada, que é o seguinte. A introdução do processo de Bolonha determinou que os cursos de 4, 5 anos fossem repartidos em dois ciclos, primeiro e segundo ciclo. E o que está acontecendo na prática, gostava de ouvir a opinião do Governo e o que é que tenciona a fazer aqui, é que o segundo ciclo, o primeiro ciclo corresponde, no mercado de trabalho, não a nível teórico, mais ou menos ao bacharelado que existia. Mais ou menos, Sr. Ministro. Deixe-me completar. Para se ter o ensino superior completo é preciso ter um mestrado. Na prática, o mercado está cada vez a adotar mais esta filosofia. Não estou a falar da concepção universitária, ainda nem do Sr. Ministro. É o mercado que escolhe. E a questão que eu levanto é a seguinte, Sr. O segundo ciclo é pago pelas famílias. Está a ouvir, Sr. Ministro? Está a ouvir, Sr. Ministro? Tenho de esperar para o Sr. Ministro ouvir para ver se depois me responde. O segundo ciclo custa, em média, 5 mil euros. Portanto, a questão que eu levanto é a seguinte. Dos licenciados do primeiro ciclo que terminam, qual é a percentagem que entra no segundo ciclo? Porque a ideia que se está a ficar com os dados que temos obtidos é que, efetivamente, este custo está a afastar uma parte crescente dos que saem do primeiro ciclo, do segundo ciclo, porque não têm dinheiro para o pagar. Finalmente, uma outra questão está ligada com o financiamento. Eu estive a comparar o financiamento previsto para 2009 com o financiamento previsto quando tomaram posse em 2005 e mesmo comparando dados da execução de 2005 e não a previsão, com o atual chega à conclusão que o previsto para 2009 é de 76 milhões de euros, quando em 2005 o investimento previsto, mas repartido nos universitários e politécnicos já distribuído, é em 2005 era de 105 milhões de euros. Atual, o que está previsto é 76 milhões de euros. Eu a questão, portanto, há uma ideia que há uma diminuição, claro, não sei se o Sr. Ministro consegue por um milagre transformar isto, mas a questão que levanta é outra, está ligada a outra, que é o seguinte. A política do Governo tem levado a concentrar uma parte crescente, quase 82% do investimento na Fundação de Ciência, para a Ciência e Tecnologia. Sobre a repartição desse investimento que aí é concentrado, a questão não é pacífica. Portanto, há muitas opiniões que ele é pouco transparente. Eu gostava isto traduzido em números. Vou pôr a questão, vou terminar. Em 2008, dos 548 milhões que estão no orçamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, qual é a parte que foi atribuída aos centros de investigação das universidades, qual é a parte que foi atribuída aos chamados laboratórios associados e qual é a parte que foi gasta com contratos com universidades privadas estrangeiras? Eu acho que isto é que serve para aferir a forma como está a ser repartida o investimento concentrado. Espero que o Sr. Ministro me responda com dados objetivos e não apenas com ataques políticos, que eu agora tentei pôr as questões de uma forma objetiva. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu queria lhe pedir se é capaz, Sr. Ministro, de fixar uma versão da realidade. Porque depois de o ouvir atentamente sobre todo o processo de concertação e de negociação, quer com o CISP, quer com o CRUP, nomeadamente sobre a fórmula, sobre a natureza do orçamento competitivo, ficamos, como deve entender, sem perceber qual é a sua versão. Não há asfixia das instituições de ensino superior, que estão lá, ou há asfixia das instituições de ensino superior, e ela é resultado do diálogo com o CRUP e com o CISP. Ficámos sem saber qual é a sua versão desta realidade. Há, no entanto, algumas afirmações particularmente preocupantes do Sr. Ministro, com as quais é difícil lidar, mantendo, digamos, a natureza jocosa da sua análise. Provavelmente entende que é uma provocação o dizer-lhe que este orçamento e toda a sua relação com este orçamento, com o subfinanciamento, tem uma perspectiva de crime, de castigo ou de prémio. E quando lhe perguntei no início quais eram afinal as instituições de primeira, de segunda e terceira do seu ponto de vista, o Sr. Ministro a esta pergunta não respondeu. Posto isto, eu queria fazer-lhe perguntas concretas sobre a Universidade de Lisboa. Por exemplo, é facto, e o Sr. Ministro tem os números, que a verba disponível para 2009 desta instituição decresce substancialmente, Sr. Ministro. Provavelmente conhecerá também quais são as previsões relativamente à Faculdade de Letras, em concreto. Provavelmente recordará ainda no passado, quando lhe perguntávamos sobre o futuro dos estudos humanísticos, da área da investigação em estudos humanísticos, em literaturas, em ciências humanas, quando lhe perguntávamos sobre o futuro destas áreas de conhecimento e manifestávamos as nossas preocupações, na altura o Sr. Ministro dizia que isso também era reacionário, porque nada do estudo do trabalho de investigação nestas áreas de saber estaria em risco. Eu pergunto-lhe, afinal, qual é a leitura que o senhor é capaz de reconhecer que deve fazer relativamente ao quadro concreto da Universidade de Lisboa, tendo em conta as afirmações do senhor Ministro e, nomeadamente, sobre o quadro da instituição que estou a referir. Depois, sobre os números, porque nós não sabemos fazer contas, não é, Sr. Ministro? Nós diminuímos tudo aquilo que o Sr. Ministro passa a vida a aumentar. Bom, falamos aqui que as propinas constituem 10% do orçamento das instituições. Os dados são outros. Correspondem a 15% do orçamento das universidades e, como sabe, a cerca de 55% das receitas próprias das instituições. À pergunta que eu lhe fiz a partir daqui, que é se não é seu entendimento que são as famílias que andam a pagar as suas políticas, não tive também qualquer resposta. Sobre a ação social, não sei se os números oficiais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior são os mesmos para mim e são os mesmos para o Sr. Ministro. A informação que eu tenho é que durante o seu governo, e por conta da dotação do Orçamento de Estado, as verbas para a ação social escolar diminuíram 16%. Esta é a informação que consta a partir da informação do seu Ministério. Não sei se o Sr. Ministro terá outras contas. De qualquer forma, para além da realidade, e desta sua habilidade, afinal, em converter o que diminui em coisas que aumentam, fiz-lhe perguntas concretas sobre o regulamento da atribuição de bolsas e sobre o facto do Sr. Ministro ter na mão todas as cartas para redefinir este quadro que é penalizador de inúmeras famílias, que introduz critérios arbitrários, e o senhor também não me deu qualquer resposta a esta pergunta. Última questão sobre a bolha especulativa da ciência. E o senhor ministro sabe muito bem que está longe das metas que deveriam ser as metas desejáveis para um país moderno. Em todo o caso, quero perguntar-lhe se tem dados concretos sobre o aumento do investimento do setor privado em ID decorrentes das suas políticas, porque este era um quadro miserável do país, como bem sabe. Por outro lado, não ouvi dizer absolutamente nada sobre os bolseiros de investigação científica. Coaduna esta bolha especulativa da ciência com o facto de manter uma mão de obra altamente qualificada num quadro de imensa precariedade, alimentando expectativas relativamente a estes investigadores que depois não cumpre? É possível ter um discurso de coerência sobre esta matéria, Sr. Ministro? Ou ainda, por exemplo, sobre alguns umas dezenas de investigadores, que são pagos, como sabe, como quadros técnicos e que, ao abrigo deste processo arrastado de reforma de laboratórios de Estado, nem sequer sabem se podem ter expectativas de ser integrados na carreira de investigadores. Portanto, vamos falar de ciência, vamos falar desta mão de obra altamente qualificada e da forma como o Sr. Ministro os tem integrado e da forma como tem reconhecido o seu trabalho. Porque isto é que é falar com seriedade e sem um espírito jocoso, que não é admissível quando as questões são da gravidade daquelas que aqui discutimos, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia exatamente começar por repetir aquilo que a Sra. Deputada Cecília Honório acabou de dizer. É que o Sr. Ministro agora, nesta segunda ronda, aproveita o tempo que ainda tem para nos responder às questões. Se não responder, naturalmente é também uma opção política e é um entendimento que as questões o incomodaram e que não está disponível para falar sobre elas. Porque senão teremos que concluir aquilo que foi ontem reafirmado pelo deputado Manuel Alegre. É que para os senhores deputados do Partido Socialista e para o Sr. Ministro Mariano Gago, de facto, já não há paciência para os senhores terem sempre razão e todo o resto, a oposição e o país inteiro, não falar verdade e não ter razão. Os senhores hoje demonstraram isso mesmo, mais uma vez. Eu gostaria de dizer, Sr. Ministro, isto tem que ficar aqui muito claro, nós ontem recebemos o CRUP e recebemos o CSISP. O Sr. Ministro desmentiu, ponto a ponto, tudo aquilo que foi dito aos deputados naquela sessão ontem na Comissão de Educação. E, portanto, é bom que nós saibamos que, ou falou o Sr. Ministro de Verdade ontem, e os Srs. Reitores, e o Sr. Coordenador, e o Vice-Coordenador do CSIS, mentiram ontem, ou vice-versa. E era bom que isto ficasse aqui claro. Não é uma questão de entendimento, é uma questão de realidade e daquilo que foi dito. Eu gostaria só de repetir duas ou três questões que me parecem cruciais para percebermos o que é que está a passar. Eu queria que o Sr. Ministro dissesse, definitivamente, se considera ou não que há subfinanciamento no que tem a ver com o funcionamento das instituições de ensino superior, politécnicas e universitárias. Se o senhor considera que as verbas que indexou a cada uma destas instituições têm condições de responder ao seu funcionamento normal, acrescido do pagamento de 11% à Caixa Geral de Aposentações, 2,5% da inflação oficial e governamental, 2,9% do aumento dos salários e progressões nas carreiras. Se o senhor considera que o orçamento indexado responde a estas necessidades de funcionamento na sua totalidade. Ou se considera, tal qual como considerou em 2007 e 2008, que são precisas dotações extraordinárias. E se são precisas, porque é que não as indexa já e depois as faz, ao longo do ano, como bombeiro a apagar fogo aqui e acolá, que foi o que fez em 2007 e em 2008. Uma outra questão prende-se com os doutorados e o aumento da qualificação dos jovens do nosso país. Ainda bem que assim é, e é bom que assim continue. O que eu não consigo entender, Sr. Ministro, é para que é que eles estão a qualificar. Se estão a qualificar para serem bolseiros de investigação sem direito aos direitos constitucionalmente garantidos, se estão a qualificar para ficarem no desemprego porque as universidades e os politécnicos não os podem contratar, e a média, e o Sr. Ministro sabe que isto é verdade, a média dos docentes universitários
e dos docentes politécnicos é neste momento superior a 50 anos. E à medida que vão saindo, não são... Mais uma mentira do CRUP e do CSISP. Ó, Sr. Ministro, olha, então não fui eu que disse. Foi o CRUP e o CSISP. E não podem contratar jovens porque não têm dinheiro para isso. Como o Sr. Ministro também não quis responder à proposta que foi feita pelo Politécnico, pelo CSISP, quer ao seu Ministério, quer ao Ministro das Finanças, eu repito-lhe mais uma vez a pergunta. 85% dos vínculos são precários no Politécnico. Relativamente aos docentes, relativamente aos funcionários, ultrapassa os 95%. O que eu pergunto é se o Sr. Ministro está disponível para, em articulação com o Ministro das Finanças, responder afirmativamente aos 60%, cerca de 60%, de vínculos definitivos do pessoal docente dos Politécnicos, cujos mapas foram anexados às propostas de orçamento. E só assim é que não haverá ruptura, contrariamente àquilo que o Partido Socialista disse. Se esta questão não for definitivamente decidida, a ruptura financeira nas Generalidades Politécnicos será uma realidade em 2009. Uma outra questão, penso que ainda tem tempo. Não, já ultrapassei o tempo, exatamente. Levantava só a questão do aumento e diminuição dos índices dos custos, que o Sr. Ministro disse aqui, que foi uma das fórmulas, um dos itens que foi alterado, e eu gostava que o Sr. Ministro explicasse. O Sr. Ministro já descobriu que a oposição não faz o trabalho de casa, não estuda, não percebe, não sabe fazer contas e não sabe ler os papéis nem conhece as leis. Valha-nos um ministro que o país tem, senão isto era uma desgraça e uma tragédia. Então explique-me, Sr. Ministro, explique-me devagarinho. Os estudantes de engenharia viram o seu índice de custo aumentado 11%. Os de medicina reduzidos 6%. Os de geografia e línguas reduzidos 10%. Os de matemática e estatística reduzidos 3%. E os de pós-graduação em medicina reduzidos 20%. E ainda reduzidos entre 2% a 20% todos os índices de custo de todos os estudantes de pós-graduação do ensino superior público em Portugal. E eu pergunto-lhe se foi algum estudo que o seu Ministério fez, alguma auditoria, ou se foi a mando da comunidade europeia que tem isto para todos os países, independentemente da situação particular e real de cada um dos países que a integram. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua benevolência.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Sr. Ministro, há uma máxima em latim que reza assim: fortiter in re, blanditer in velho. Forte no conteúdo, brando nas palavras. Isto apenas por uma questão de economia de tempo, 15, 20 minutos para responder este segundo acervo de questões. Tem vossa chance à palavra.
Sr. Presidente, começou por qualificar as perguntas que me fazem como uma pleia de perguntas. E, portanto, nós estamos em plena cultura clássica, apesar de um pouco desapropriada para aquilo que ouvimos. Se me permite, eu desabafo. Sr. Presidente, respondendo às questões que foram colocadas, eu julgo que não vale a pena, há muitas questões que foram repetidas relativamente ao ano anterior, eu tentarei concentrar-me nas questões novas, que foram aquelas que eu não tinha conseguido ter tempo para responder. Eu deixarei para o fim a questão da questão política, mais política, do deputado Sérgio Vieira, relativamente a esta questão, o ensino superior, as suas figuras foram coloridas, é um filho rejeitado do governo. Um filho rejeitado é que se dá mais 90 milhões de euros. Quer dizer, o que é que diria o senhor deputado se tivéssemos apenas um orçamento igual ao do ano passado, com mais inflação, em vez de termos mais 90 milhões de euros? Ou se tivéssemos mesmo nominalmente o mesmo orçamento que o ano passado? Quer dizer, parece que não existem constrangimentos orçamentais em Portugal. Acho extraordinário num partido de governo que estas afirmações. Bom, mas portanto, de facto, julgo que é apenas uma figura daquelas figuras da retórica que eu me abstenho de escolher do cardápio das figuras. O senhor deputado repete um pouco as afirmações que foram feitas pelo PC, que as universidades ficam reféns do MSTES. Eu peço-lhe desculpa, deve-me explicar por que razão é que prever no orçamento do Ministério cerca de 20 milhões de euros de reserva para um orçamento de 1.300 milhões de euros não é um ato de gestão, é um ato de provocação à autonomia. Eu confesso-lhe que não entendo essa sua afirmação. E vindo de uma pessoa que tem certamente experiência nesta matéria, fico ainda mais estupefacto. O senhor, se tiver de gerir a distribuição do orçamento em qualquer grande organização ou conjunto de organizações, seria extraordinário que não tivesse uma reserva. Aquilo que me podia criticar é porque é que a reserva é tão pequena. A reserva é tão pequena, é um ato de confiança nas instituições. Porque o que seria normal em matéria de gestão de um sistema desta natureza era ter uma reserva maior. Não, em vez de decidir tudo à cabeça. Porque decidir tudo à cabeça era direitinho decidir, ter de decidir, que ia depois alterar o orçamento. Que ia fazer um orçamento verificativo depois, com certeza. Portanto, o facto de ter uma reserva significa, necessariamente, na minha opinião, um ato de gestão prudente, mas de reduzidíssimo impacto, dentro do conjunto do orçamento das instituições. Portanto, eu julgo que esta questão se deve esclarecer. Também o Sr. Deputado diz o seguinte: ah, mas o Sr. Primeiro-Ministro elogia, achei muito interessante essa sua afirmação, esse seu discurso político. O Primeiro-Ministro elogia coletivamente os reitores e o Sr. Ministro diz que eles são maus gestores. Engraçado. Primeiro, não fui eu que disse que eles eram maus gestores, longe de mim fazer essa afirmação. Foi o Tribunal de Contas que disse que algumas instituições, não deito o label às pessoas que não o merecem. Não é? Foi o Tribunal de Contas. Foi a Inspeção-Geral de Finanças. E a notícia que o Sr. Deputado refere, aliás, tem origem em perguntas dos estudantes. Mas, de facto, foi o Tribunal de Contas, foi a Inspeção-Geral de Finanças, não fui eu. E é claro que, em nome do interesse, do respeito da coisa pública que todos devemos ter, é claro que se existem indícios de má gestão em algum sítio, nós temos de agir nessa matéria. Todos estamos de acordo. Agir sobre instituições independentes é completamente diferente, instituições autónomas, do que sobre instituições que estão na tutela direta do Estado. Portanto, no que diz respeito ao Sr. Deputado, eu gostaria de, no fim, para que fique absolutamente claro o meu pensamento sobre esta matéria, e para não sobrar nenhuma dúvida, eu terminarei a minha intervenção repetindo exatamente, porque escrevi nessa altura aquilo que há poucos meses disse aqui sobre essa precisa matéria. Sr. Deputado Bravnico pergunta-me, mas há questões que foram levantadas também, julgo pelo deputado Eugénio Rosa, que tem alguma comparação com estas perguntas, que é: que percentagem das verbas da ciência, ou seja, nos programas orçamentais de ciência deste Ministério, vai, após concurso, etc., em última análise para o ensino superior? O último apuramento que nós fizemos, sistemático, nesta matéria, que diz respeito às contas de 2007, dizia 65%. 65%. Inclui apenas as instituições que têm a ver com o ensino superior, diretamente. Ensino superior. Laboratórios de instituição das universidades. Não, não estou a considerar. Há várias questões que é preciso ser claro. Existem. Senhora, eu ia responder ao Senhor Deputado, se não se importa, diretamente, mas agora estava a responder ao Deputado Bravnik. Portanto, cerca de 65%. O que se deve acrescentar aqui, é as verbas que não estavam incluídas neste apuramento, do financiamento que antes era pago pelas instituições de ensino superior a 50%, da Biblioteca Pública Online e da RCTS, e que agora são integralmente pagos pelas verbas da ciência e não são faturados às instituições. Portanto, este número tenderia a aumentar ligeiramente. O Sr. Deputado Bravnik pergunta-me também que outros mecanismos suplementares é que existem para o financiamento das instituições do interior. Bom, o primeiro mecanismo mais claro e que tem vindo a ser aplicado, e que é muito aplicado neste orçamento, diz respeito ao PITAC. Diz respeito ao investimento em infraestruturas, equipamentos, que é muito significativo em muitas regiões do interior. O próprio quadro comunitário de apoio, neste momento, dirige-se privilegiadamente às regiões que são regiões de objetivo 1 e, portanto, cobra esse fator. Também as verbas de formação e grande parte do programa de formação que acaba de ser lançado, que diz respeito aos institutos politécnicos, vai com certeza ter a sua aplicação em muitas instituições de ensino superior politécnico do interior do país. Existem outros mecanismos, que são mecanismos esses competitivos e em igualdade de circunstâncias. Mas provavelmente o mecanismo principal de apoio às instituições, à manutenção de instituições de ensino superior no interior do país, não está em matéria orçamental. Está noutro fator. Está na gestão das vagas à entrada dos estabelecimentos de ensino superior de licenciatura no país. Nós hoje, tecnicamente, para a generalidade das formações em Portugal, não temos números claus. Ou seja, temos uma procura que, no setor público, é suficiente globalmente para responder à oferta também do setor público. Globalmente. Trata-se, neste momento, de decidir se queremos que esta ausência técnica de números claus se traduza num total liberalismo na fixação dos números de vagas em todos os cursos pelas instituições de ensino superior ou não. E o Governo decidiu que não devia ser assim. E não devia ser assim para, precisamente, não conduzir a mais um fator de transferência de estudantes do interior para o litoral do país. Todas as simulações que foram feitas nesta matéria conduziriam a que, se isso fosse feito, teríamos uma total absorção por algumas instituições do litoral, que cresceriam desmesuradamente, e portanto seria preciso um investimento significativo no aumento de capacidades nessas instituições, e uma degradação das capacidades instaladas noutras instituições onde essas capacidades foram instaladas. Portanto, esse é talvez o maior mecanismo neste momento de reforço da economia de muitas regiões do país, designadamente do interior do país, através de uma decisão de natureza política. No que diz respeito ao Sr. Deputado Paulo Carvalho, que disse, o Sr. Ministro não quer responder, não responde. Ó, Sr. Deputado, eu respondo sempre. O Sr. Deputado talvez não goste da resposta, mas eu não posso responder com a resposta que o Sr. Deputado gostaria que eu desse. Porque nesse caso, sabe, parecia que estávamos naquele universo da campanha alegre do Essa de Queiroz, que dizia que o próprio do deputado era dizer apoiado. E, portanto, não era preciso estar lá ele de carne e osso, mas estava Augusto Camões para que o patriotismo ficasse esclarecido e punha-se um papagaio em cima do Augusto Camões, que bastava, que era mais barato. Exatamente, mas eu ponho as palavras em mim próprio, sobre mim, quer dizer, atiro-as para cima de mim, Sr. Deputado. Portanto, eu não posso é dar a resposta que eu gostaria, até porque não sei exatamente qual era a resposta que gostaria que eu desse. Agora, o Sr. Deputado, eu digo-lhe só a verdade, e é isso que o choca. O Sr. Deputado diz, foram perdidos 2 anos de avaliação. Ó, Sr. Deputado, o CNAVES fazia avaliações de cursos feitos segundo um regime de autoavaliação, eram as próprias instituições que nomeavam os avaliadores, com certeza que é um trabalho meritório, sempre o disse, mas do ponto de vista do interesse público, não chega de todo, de todo. As instituições, se o quiserem, continuam a fazer. Lamento muito. Mas aquilo que interessa ao país é que haja avaliação independente das instituições. Foi isto, foi esta transição que aqui fizemos. E trouxemos aqui a lei de avaliação, e depois fizemos um decreto-lei, e depois ficámos vários meses à espera que as instituições designassem os seus representantes para o Conselho de Curadores, e o Conselho de Curadores neste momento está nomeado, está a funcionar, não sou eu que intervenho neste momento na decisão do Conselho de Curadores. Mas mais do que isso, porque sabíamos que era necessário fazer avaliações institucionais e não apenas de acreditação de cursos, que é a função da agência, fazer acreditação de cursos, avaliação para acreditar. Não é fazer avaliações em geral das instituições sem o objetivo da acreditação. É que desencadeámos um processo junto à Associação Europeia das Universidades para que passasse a haver em Portugal pela primeira vez avaliação institucional, feita mais uma vez por pessoas externas ao sistema português. E isto foi o que esteve a acontecer. Portanto, estes 2 anos foram 2 anos ganhos para a avaliação em Portugal. Não foram 2 anos perdidos. Não foram 2 anos de entretém.
em que andámos a fingir que avaliávamos cursos de uma maneira independente e que nada servia para efeitos da acreditação de cursos que continuava a ser feita por via burocrática. Senhora deputada, diz que o aumento do orçamento do Ministério, que reconhece que houve um aumento ao longo destes anos do orçamento do Ministério, teve um aumento significativo na ciência e tecnologia, quando comparado com o aumento que agora se verifica para o ensino superior. Ao longo destes anos, é verdade, Sr. Deputado, mas com certeza, basta ver os números. Houve um ano em que aumentou só em verbas nacionais 160 milhões de euros e no ano seguinte 50, portanto 210 milhões de euros de aumento apenas na área da ciência e tecnologia. E já ouvimos dizer que uma grande parte desse aumento entrou por via competitiva no ensino superior. Mas essa é a diferença, Sr. Deputado, é que entrou por via competitiva no ensino superior. E essa é a prática que nós defendemos. É que uma parte do aumento para o ensino superior seja feito por via competitiva. E foi por via da ciência. Esse dinheiro não ficou no Ministério da Ciência e Tecnologia. Entrou nas instituições de ensino superior. Entrou para o funcionamento também das instituições de ensino superior, porque se os professores estão lá, se os funcionários estão lá, é com certeza também para esse fim. Ou o senhor deputado acha que a investigação não é parte integrante e fundamental da qualidade do funcionamento de uma instituição de ensino superior, designadamente uma instituição de ensino superior universitário? O senhor deputado Miguel Tiago começou a sua intervenção com um mimo, mas já estou habituado, que eu registro sempre entre aspas, desonestidade. Interessante. Mas eu julgo que estava a referir-se a outra pessoa. E portanto, não comento essas afirmações que não merecem comentário. Agora, o senhor deputado Miguel Tiago poderia ler no orçamento, eu pedia aqui ao senhor secretário de Estado que enquanto eu estava a falar fosse às notas do orçamento 2006, Ação Social, Fontes Nacionais e Comunitárias, 199,6 milhões de euros, 2007, 209,0, 2008, 210,3, 2009, 222,1 milhões de euros. Julgo que isto é um aumento de cerca de 11% ao longo destes anos e não a diminuição anunciada por Vossa Excelência, que é falsa, que é falsa. Estamos a falar de transferências do Orçamento de Estado, incluindo fontes nacionais e fontes comunitárias, como é óbvio. Ou o senhor deputado, eu acho absolutamente extraordinário que quando o Fundo Social Europeu paga parte das bolsas de estudo em Portugal, Vossa Excelência acha que nós não devemos utilizar, que esse dinheiro não é nosso. O dinheiro europeu não é nosso. Grande visão da Europa, senhor deputado. Grande visão da Europa. Nós pagamos os impostos. Vai para Bruxelas, vem para Portugal, deixou de ser nosso. Extraordinário, senhor deputado. A sua visão anti-europeia vem a todos os momentos. O senhor deputado Eugénio Rosa, fez-me duas perguntas. Algumas delas exigem alguma elaboração técnica, como deve imaginar. Há uma pergunta a que lhe posso responder já. O total de Ciência e Tecnologia do orçamento deste Ministério de 665 milhões de euros, FCT mais o MIC, porque o MIC paga as verbas para a FCTS, para a BION, etc. Desses 665 milhões de euros, a totalidade da cooperação internacional é 52 milhões de euros. Isso inclui as cotas aos organismos internacionais, inclui tudo isso. E as parcerias internacionais não é apenas dinheiro, nem especialmente dinheiro pago para fora. As parcerias internacionais representam, desses 52, 12 milhões de euros, ou seja, 1,8% do total. Isto era uma das perguntas que me tinha feito. A outra pergunta que me tinha feito diz respeito à distribuição das verbas por objetivos da FCT, mas esses números encontram-los nos próprios documentos do Ministério. E são fáceis de ler. Isto é, a formação avançada que representa a maior fatia é toda atribuída por concurso. Sendo formação avançada, diz respeito ao pagamento às pessoas e os custos de formação às universidades, e apenas às universidades. nacionais e estrangeiros, esmagadoramente nacionais. Os projetos de investigação e desenvolvimento são todos atribuídos por concurso público e, portanto, todas as instituições científicas concorrem a estas instituições. Bem, é claro que o senhor deputado deve saber, com certeza, que existem universidades que têm, que criaram elas próprias instituições privadas, delas mesmas, detidas a 100%, por onde entram todas as verbas de uma faculdade. A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa tem uma fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, por onde entende e quer, tem o direito, concorre por essa via, a totalidade das verbas que entram para a Faculdade de Ciências. Claro que a repartição depois interna, saber o que é que fica na fundação e o que é que vai do Overex ou não vai para essa faculdade, é uma decisão interna da Universidade de Lisboa, como deve imaginar, e não do Ministério. Seguidamente, tem de instalações, equipamentos e infraestruturas. Aqui há uma fração significativa, 37 milhões de euros previstos para 2009, que vai para a criação do Laboratório Internacional de Nanotecnologia. E depois tem as outras componentes que aqui estão, mas menos significativas. Uma das componentes que com certeza se referia, é uma componente que tinha 94,8 milhões de euros em 2008 e 105 em 2009, que é o Programa de Financiamento das Instituições de ID. O financiamento das instituições de ID, todas elas, que são financiadas diretamente pela FCT e que são acreditadas pela FCT, é baseado na avaliação internacional feita 3 em 3 anos dessas instituições. Quer sejam laboratórios associados, quer não sejam laboratórios associados. Todas as instituições, quer sejam centros das universidades, quer sejam instituições privadas sem fins lucrativos. Todas elas fazem parte de uma rede que é avaliada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. E é em função dessa avaliação que são atribuídos os respectivos financiamentos, em função, aliás, da classificação nessa da dimensão da instituição, por um lado, e por outro lado, da classificação dessa instituição. Esses números, aliás, são públicos e encontram-se junto à FCT e nos relatórios da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tenho todo o gosto em lhe fornecer. A senhora deputada Cília Honório fez-me uma pergunta sobre a Universidade de Lisboa. Eu tenho todo o gosto, no final desta intervenção, de lhe dar a carta que remeti, mas que é pública, que remeti de resposta ao reitor da Universidade de Lisboa sobre que me pediu uma audiência para analisar este problema. Tem havido reuniões técnicas, o Sr. Secretário de Estado recebeu, o Sr. Reitor, recentemente, tem havido discussões com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e eu tenho uma, como a carta é relativamente extensa e bastante detalhada, relativamente aos números e aos elementos que servem de base para as reuniões, eu tenho todo o gosto em fornecer cópia dessa carta e terei todo o gosto em esclarecer qualquer elemento adicional que venha. Senhora deputada, diz-me que no regulamento de atribuição de bolsas, que está em vigor e que depois é complementado pelas normas técnicas que são feitas por cada uma das instituições, que esse regulamento tem critérios que têm dificuldade de aplicação e que podem conduzir a arbitrariedades. Também acho, senhora deputada, também acho. Este regulamento foi um regulamento que foi aprovado e que foi aprovado com apoio e aliás, com unanimidade do antigo Conselho de Ação Social. Este regulamento vai ser revisto e vai ser revisto ouvindo não apenas as instituições estudantes, como os próprios serviços da ação social das instituições. No que diz respeito às normas técnicas, naquelas que dependem estritamente de nós, que são as normas técnicas de aplicação para o privado, já se fez uma revisão, uma primeira revisão nessa matéria, mas estamos de acordo que queremos chegar a um consenso com as instituições, com os serviços de ação social, com as associações de estudantes e outras entidades, as próprias universidades e politécnicos, nesse sentido, no sentido de termos critérios justos, o mais justos possíveis e o menos arbitrários possíveis de interpretação por cada um dos serviços. Estamos, com certeza, completamente de acordo. Sobre o que me pergunta relativamente ao aumento da percentagem de investigação do setor privado, terá de esperar que os serviços competentes publiquem e terminem o Inquérito ao Potencial Científico Nacional, que quando estiver publicado será referente a 31 de dezembro de 2007, portanto será referente ao ano passado. E espero que no próximo ano teremos possibilidade de fazer um novo exercício sobre 2008. Não lhe posso responder neste momento, enquanto esses dados estatísticos não estiverem, não forem publicados. Mas espero que isso aconteça ainda este ano, necessariamente. Quanto aos bolseiros de investigação científica, a senhora deputada reconhecerá com certeza que não apenas este governo fez um enorme esforço ao criar lugares num período de enormes restrições, de criar 1000 contratos individuais de trabalho em condições de concurso ímpares no nosso país e de publicidade nacional e internacional, em que os júris e os seus currículos são públicos, em que a totalidade dos concursos são publicitados, não apenas nacionalmente, mas internacionalmente, com a devida antecedência, sendo que a responsabilidade da gestão dos concursos é das próprias instituições. A combinação de um sistema de regulação forte por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia e da autonomia natural das próprias instituições tentou-se conseguir, e julgo que se conseguiu, nesta matéria. Até agora foram já contratados cerca de mais de 500 doutorados em contratos individuais de trabalho. Existem, dizem-me que existem neste momento concursos para mais 700 e, muito provavelmente, quando chegarmos ao final desta legislatura, portanto, teremos ultrapassado a meta que nos tínhamos, comprometido. No que diz respeito às condições sociais dos bolseiros, é uma questão que nos preocupa desde sempre, sendo que no que existem distinções, e temos acompanhado muito intensamente o debate internacional sobre esta matéria, designadamente na separação entre bolseiros de doutoramento, por um lado, que são estudantes, que estão inscritos como estudantes numa universidade, e bolseiros de pós-doutoramento, que devem ter uma transição tão rápida quanto possível para contratos individuais de trabalho, E existe neste momento uma discussão, que eu próprio neste momento conferizo no Conselho Europeu, porque fui encarregado disso, para a análise das condições sociais, designadamente de segurança social mínima, por parte de uns e de outros. O diálogo com a Associação dos Bolseiros e com as instituições tem vindo a ocorrer. Nós queremos que grande parte deste processo pode vir a necessitar de uma alteração do Estatuto do Bolseiro que foi aprovado aqui nesta bancada, por iniciativa, creio que do PSD. Parte dela não necessita, parte dela pode ser feita por via, provavelmente, regulamentar e programática, mas esse processo está em curso, com um enorme avanço já existente e que nunca tinha existido em Portugal, que era a criação de um mercado de trabalho amplo no que diz respeito aos doutorados, em condições competitivas, naturalmente. A senhora deputada Luísa Mesquita pergunta-me sobre os índices de custos relativos. O Sr. Secretário de Estado, com certeza, lhe poderá fornecer todos os dados sobre os índices de custos relativos dos diferentes países europeus e a sua evolução. Esses índices de custos relativos são apenas índices de custos relativos, ou seja, têm muito a ver com os valores médios da proporção professores-alunos e custo por aluno nos diferentes áreas disciplinares. As alterações que têm sido feitas são mínimas e são de convergência relativamente a índices que estavam completamente desajustados em Portugal dos custos efetivos que tinham sido medidos em Portugal. E era preciso encontrar um parâmetro, e esses parâmetros que foram encontrados, que foram propostos às instituições, são os parâmetros internacionais, não podem ser outros. Eles estão a convergir uns com os outros. Os custos podem ser diferentes. As proporções dos custos dificilmente serão muito diferentes entre o que é formar um médico ou formar um operador de máquinas. Essas comparações podem-se fazer em termos internacionais com alguma razoabilidade, tendo que ser aferidas naturalmente pelos custos reais das instituições. Dou de barato uma frase que diz que não consegue perceber porque é que os jovens doutorados estão a qualificar. Olha, eu percebo, senhora deputada, e eles também percebem. Eles estão-se a qualificar porque querem, porque sabem, primeiro, que é muito melhor estarem qualificados do que não qualificados, porque querem fazer ciência e trabalho de investigação, e, aliás, estão a produzir muito boa ciência no nosso país. Pergunta-me se fez uma pergunta estranha sobre a relação entre a ruptura financeira e vínculos nos institutos politécnicos. Não há com certeza qualquer relação entre uma coisa e outra. Uma coisa tem a ver com dinheiro, outra coisa tem a ver com vínculo contratual. E no que diz respeito aos vínculos contratuais, a senhora deputada sabe com certeza, porque o senhor presidente do CISP lhe deve ter explicado que até ontem de manhã ainda houve uma reunião no meu gabinete com os responsáveis do meu Ministério e o Presidente do CISP sobre esta matéria, para a evolução, para ser possível encontrar uma forma que seja justa para os que estão, mas também seja justa para os que querem concorrer, para que aqueles que têm, que são professores equiparados nos institutos politécnicos, possam aceder a categorias de carreira mais, mais estáveis e não tenham os seus contratos renovados todos os anos. Sendo assim, para concluir, eu gostaria de ler o que disse aos senhores deputados no dia 11 de junho. Para ficar claro, isso é a resposta, sobretudo ao grupo parlamentar do PSD e do CDS, que me fizeram esta pergunta. Eu disse nessa altura, e confirmo o que disse hoje, importa, por último, realçar a capacidade do sistema do ensino superior português, que soube, num período de exigente consolidação orçamental, para a qual contribuiu, de modo efetivo, acolher novos alunos e crescer, gerar mais e melhores resultados de investigação e desenvolvimento, diversificar-se e especializar-se, internacionalizar muitas das suas instituições e programas e associar-se muito mais estreitamente do que no passado aos processos de inovação empresarial e organizacional, gerando novos financiamentos e reformando a sua estrutura de despesa, arrecadando maiores despesas e conseguindo manter o seu peso, arrecadando maiores receitas, claro, e conseguindo manter o seu peso global no produto. Para tanto, contribuiu significativamente, como sabemos, a prioridade do Governo à ciência, que os resultados são hoje já tão visíveis em tantos domínios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Eugênio Rosa pretende usar a palavra para...
É só para lembrar ao Sr. Ministro que fiz duas perguntas e há uma que não respondeu. Uma questão que lhe coloquei diretamente: qual é a porcentagem de licenciados do primeiro ciclo que têm dinheiro para pagar, para entrar no segundo? Portanto, tive uma resposta a 50%. Não sei se foi propositadamente ou foi memória esquecida já com a idade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. Não sei se o Sr. Ministro quer responder a esta interpelação do Sr. Deputado. Tem para vocês a palavra.
Sr. Deputado, essa pergunta agora é uma nova pergunta, não é aquela. Se quer saber quantos alunos estão inscritos em primeiros ciclos e em segundos ciclos nas universidades, podemos lhes dar já os números. Se quer saber quantos alunos transitam do primeiro ciclo para o segundo ciclo em cursos que têm o primeiro ciclo e o segundo ciclo, também lhe podemos dar. Se quer saber as motivações dos alunos no fim do primeiro ciclo para o segundo ciclo, será preciso perguntar-lhes.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Foi um debate vivo, intenso, acutilante, naturalmente com divergências e dissídios, mas isso faz parte da matriz idiosincrática do debate parlamentar, não era de esperar outra coisa. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado, Srs. Deputados, está encerrada a reunião.